E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. E dessa vez com um tema que foi muito pedido, inclusive, já que é cada vez mais comum esse tipo de acontecimento, que é mudança de carreira. E nós trouxemos aqui três mulheres empreendedoras muito bem-sucedidas nessa transição de carreira, que hoje fazem coisas completamente diferentes daquilo que elas iniciaram como profissão. Então, apresentando as três, nós temos Maria Cecília Rego Macedo, ou Cissa Rego Macedo. Vocês veem pelo nome que é uma pessoa rica, de berço. De berço, né? Esse é nome de quem é rico de berço. Como é que é o seu nome, bolinha todo, para as pessoas compararem?
Pô, sacanagem.
Maria Luísa de Souza Silva. Aí agora eu botei um perine, que é como deixar chique.
Já classificou.
O Maria Luísa fica legal.
Maria Luísa classificou.
É verdade, é verdade, é verdade.
Mas será que as pessoas seguiriam a Malu Silva no
Não.
Instagram? Malu Perini fica melhor,
por isso,
né?
Que eu usei um nome artístico antes. Inclusive, esse é já um spoiler, uma fofoca, né? Eu só coloquei Perini muito tempo depois de já ser Malu Perini.
Verdade.
É verdade,
verdade.
Eu botei no nome depois.
Mas falando do currículo da Cissa, pra quem não conhece, ela é design de interiores, sócia da Sambaíba Arquitetura e criadora dos cursos Decore a Sala, Decore o Quarto e Decore a Casa. E é ex-advogada, né, Cis?
Ex-advogada, fazia direito tributário.
Nossa, que maravilha. Que tesão, né? Impostos.
Quem não gosta, né? Eu entendo porque ela largou essa carreira, né?
Pois é. Estamos também com Valesca Bruzi, segunda participação no podcast, inclusive,
segunda.
Valesca.
Segunda, daqui a pouco eu vou poder pedir música.
Não, na verdade, a gente tem uma regra Marília, aqui. Ah. Três participações, a gente manda um boleto pra tua casa. A gente vai ver. Eduardo, separa do streaming, que tá dando bem gostosinho o boleto do streaming das plataformas.
Ah, eu acho maravilhoso. Não tenho Maria no nome, né? Pra quem não sabe, eu acho que eu Valesca, ganho de todo mundo. É Valesca Suellen. Minha mãe fez isso. E quando eu nasci, ainda vim com o Silva, né? Eu peguei o Bruce do meu ex-marido e já falei pra ele, eu nunca vou te devolver, porque foi que me deu um pouquinho mais de, né? De posses.
É. Entendi.
De milhões na conta.
Acho válido.
E Valesca também empreendedora digital, especialista em marketing digital hoje, criadora dos cursos Sem Passos e da mentoria Como Conquistar os Clientes Certos, e também é ex-advogada.
Também é ex-advogada.
Qual é a área, Vá?
Eu trabalhava com direito administrativo, direito regulatório,
uma delícia.
Imagino.
Acho que toda criança tem esse sonho, né? O que você quer fazer da vida? Trabalhar com direito regulatório.
Exatamente. Ficar lendo ali resolução da ANEEL, é uma delícia.
Mas você botou aí que ela é ex-procuradora?
Ex-procuradora da USP. Cargo.
Não era pouca merda, não.
Falaremos disso, né?
Falaremos disso.
E também com Natália Candelária, criadora do perfil Apartamento 203, proprietário de escritório de arquitetura de mesmo nome, que inclusive está responsável pela nossa casa, né,
Bolden? É verdade. Dona Natália está ali, dona e proprietária das minhas decisões, que nem sempre eu deixo, né? Eu dou bastante pitaco.
E é ex-economista do Banco Itaú, inclusive ainda é sócia de um escritório de assessoria imobiliária envolvido
Sim.
com essa área financeira.
É, trabalhava no mercado financeiro com crédito imobiliário e os clientes me ligavam toda vez que dava um problema na obra, achando que o crédito era resolver o problema da obra. Então eu fiquei 8 anos, mas ainda tô lá na parte burocrática do negócio.
E trabalha hoje com design de interiores.
Sim, depois na minha transição foi sair do mercado financeiro para design de interiores.
Eu sempre brinco que aqui em São Paulo todo mundo ou é ou já foi do mercado financeiro, né?
É verdade.
Todo mundo trabalha com isso. Mas a gente também fez uma transição de carreira, né?
Fizemos.
Nunca tive uma carreira, é verdade.
Bruno super.
O Bruno é.
O
a gente
Bruno
tá
muito.
Falando, mas
todos
nós.
Não sei se você lembra, Cissa, mas eu lembro nitidamente de uma vez no Rio de Janeiro. A gente tava sentado comendo rodízio japonês.
Uh-huh.
Eu era militar ainda. E eu falei, tô pensando em largar. E a Cissa falou, eu era advogada, eu larguei. Faço hoje trabalho com design de interiores. E tô super realizada. E eu falei, nossa, que bacana. E aquilo mexeu com a minha cabeça.
Caramba, Bruno, eu não lembrava. Eu lembro do japonês, a gente tava na barra, na praia, né? Uhum. Foi naquela época das palestras. E quando a gente começou a ficar amigo. E eu lembro,
isso
engraçado.
Era 2017.
Eu sei que vários... Eu sei, isso que você tá me falando, várias vezes que as pessoas me perguntam da transição de carreira, e toda vez que eu solto com o coração as coisas que eu vou... Que aconteceram. É muito comum, alguns anos se passam, e as pessoas vêm e falam, você sabe aquela conversa que a gente teve? Eu falo, eu não, nem me lembro. E é aquilo que a gente plantou. Que bom, fico feliz.
É porque vira, acho que um assunto comum. Tem tanta gente que escolhe mudar de carreira hoje em dia, porque a gente é obrigado a escolher muito novo.
É isso que eu ia falar. Eu acho que tem muito disso. O fato das pessoas terem que tomar uma grande decisão no início da vida, né? Sem maturidade nenhuma pra tomar aquela
decisão. Referência também, né?
Exatamente.
Você não tem ali um pai, uma mãe, sei lá, um médico, alguém que você queira seguir uma carreira. Não, você não tem referência nenhuma e você tem que... Eu fui muito... Queria prosperar na vida. E aí eu escolhi economia por isso, porque eu era boa de matemática. Não tem nada a ver.
Economia
no
humanas.
No primeiro ano... estudava só história, eu odiava o primeiro ano da faculdade. Então foi muito isso, assim, foi no embalo, tenho que me formar até os 21, eu tinha esse conceito.
Eu já vou pegar essa deixa, e como é que foi essa transição?
É, né? É legal dizer isso.
Porque a pessoa tem uma formação e, de repente, quando que você vê que você tá no caminho errado? Começando por você até, Boludinha.
Não, eu falei, a gente trouxe três pessoas que são três amigas. Cissa eu conheço há 6 anos, há 5 anos. Nath também, grande amiga. A Valesca, todas elas fizeram transição de carreira e tiveram histórias bem diferentes.
Sim.
Inclusive eu também, você também, né? Mas acho que as suas... Não vou dar spoiler. Tá, eu falei, né? Eu não tinha uma carreira antes. Eu fiz uma faculdade, de ciência política.
Ciência soviética, por favor. Nomenclatura correta. Mas continua.
E ao final da faculdade eu já sabia que eu não ia trabalhar com aquilo. Eu não me via trabalhando. E aí a gente começou a procurar, eu e o Bruno.
Por que não? Tinha amigas suas estagiando no escritório do Eduardo Cunha?
Nossa
senhora. Você aspirava pra sua vida assim?
Não. E aí eu olhei e falei, não, isso não vai me fazer feliz. E aí comecei a procurar outras coisas. Então, na verdade, foi muito fácil pra mim a transição, porque eu não me fixei em nada antes, né? Então, não tive que abandonar. É diferente de vocês. Então, passa pra galera que, de fato, teve uma carreira sólida antes, pra depois ter que fazer tudo de novo do zero.
Vou começar com a Valesca, então, que eu acho que a sua transição foi bem tumultuada, né?
Foi. E foi uma coisa muito doida, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Eu venho de uma família muito pobre e tal. Sempre foi tudo muito ralado, foi tudo muito suado. E eu consegui entrar numa faculdade, claro, que eu não podia escolher qualquer curso, tinha que ser um curso tradicional, porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? Pirâmide de Maslow ali. A necessidade principal era ter segurança, ter onde morar e ter uma vida minimamente, financeiramente confortável.
Mas direito veio como essa opção tradicional?
Veio. Era direito, a medicina ou engenharia. Então, assim, eu falava em casa, vou fazer psicologia. Todo mundo, você tá louca. Você que agora tem a chance de entrar na faculdade, né? Vai morrer de fome. Porque tinha essa visão muito preconceituosa, né? E eu lembro que eu queria mesmo era fazer história. Tanto que eu comecei história, fiz ao mesmo tempo direito e história. Fazia direito na UFRJ, história na Unirio. E em um determinado momento eu comecei a ganhar um bom dinheiro, né? Tinha uma remuneração legal no estágio de direito e aí larguei a história e fiquei nesse caminho. Então, quando eu comecei a entender que direito não era pra mim, tinham muitas camadas, assim, de subjetividade que me amarravam, que era como se eu estivesse sendo ingrata com o esforço que meus pais fizeram pela minha educação, como se eu estivesse abrindo mão de algo que muitas pessoas da minha família não tiveram oportunidade também. Então foram várias questões psicológicas, assim, né? Mas também quando fui derrubando, foi com tudo, e aí foi que foi.
Você ficou quanto tempo nessa área?
Tudo, vale dizer. Não, eu quero muito que ela conte.
Eu tô vendo a cara da Balu que ela quer o balacobaco,
né? Eu quero o balacobaco.
Porque foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Eu me separei, conheci o Rafa, que é hoje meu marido, né? A gente começou o Meteoro da Paixão. Aí eu falei, quer saber? Minha vida já tá uma zona. Eu vou largar esse emprego, trabalhar...
Pegando em cronologia, você fez direito e se formou quando?
Me formei em 2011.
2011. É. E aí você foi fazer essa transição em que ano?
2017.
2017.
Em 2017 eu tava de saco cheio, não aguentava mais. Eu trabalhava na Procuradoria Acadêmica na USP. E era um saco aquilo, ficar vendo regimento o dia inteiro. E a gente tava até conversando antes de começar o podcast, né? Eu tava falando aqui com a Nath, que eu detestava o que eu fazia, mas eu fazia muito bem feito. Eu gosto de escrever, era uma habilidade que eu tenho. Eu gosto de fazer a coisa, de ver qual é a regra, não sei o quê, parará. Mas era muito chato, eu ficava pensando, gente, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, né? Era um terço da minha vida ali. E aí? E quando eu tiver 90 anos, eu vou olhar pra trás e falar, nossa, vi muitos regimentos. E aí, quando eu comecei a decepcionar meus pais, né, que foi quando eu pedi o divórcio, aí eu entendi que tava tudo bem, que eu podia decepcionar, porque eu sempre fui aquela filha que cumpria com os requisitos, não dava trabalho. Eu falei, quer saber? Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando, né? Depois do divórcio, eu comecei a me abrir mais pra outras possibilidades. E aí eu resolvi que eu ia cair fora mesmo. Então, em 2017, eu pedi demissão na USP. E descobri que tava grávida, assim, umas 2 semanas depois. E eu mal conhecia o Rafa.
O que atrapalhava bastante a transição, né?
Porque, nossa, imagina.
Imagina que você, sei lá, poupou pelo menos algum dinheirinho pra isso.
Não, eu juntei 30 mil reais, Bruno. Eu achava que, não, isso aqui eu vivo por 6 meses com 30 mil reais. Não sabia fazer conta, meu aluguel. Era um absurdo. Aí depois, quando o dinheiro começou a acabar, né? Mas graças a Deus, eu já tinha... E eu acho que isso me motivou, né? Eu já tinha um hobby no Instagram ali, mas eu fazia como hobby, assim. Fazia...
Sabia que eu lembro do dia que você pediu demissão?
Você lembra?
Porque
eu lembro.
A Malu assistia, ela
eu assisti,
me mostrou.
Eu era seguidora muito fiel, assim. Eu ficava olhando, julgando, obviamente, muitas coisas. Ai, meu Deus do céu, essa menina.
Louca.
Mas vibrando também, óbvio, né? Tentando vibrar positivo. E ela tentou... Não. Ela fez as coisas meio atropeladas.
Eu lembro quando a Malu falou, será que não é meio loucura? Eu falei, deve ter guardado o dinheiro. né? E eu achava o seu perfil muito bom. Eu te achava super engraçada, super comunicativa. Que pena que você mudou tanto. Mas eu falei, ela tá adotando o caminho certo. Só que logo depois, você falou, tô grávida. Passou um tempinho, eu falei, caramba.
Eu virei mãe de família, né, Bruna? Aí a tradicional família brasileira baixou em mim, assim. Mas eu tinha uma audiência já no Instagram. Eu já tinha noção de que eu poderia monetizar aquilo de alguma forma. Eu já fazia algumas parcerias com empresa e tal. Mas não era nada assim, né, que bancasse as minhas contas do mês. Mas aí quando eu entendi que eu tava grávida e que não tinha mais jeito, eu falei, não, agora vai ter que dar certo isso aqui. E fui batendo a cabeça até dar certo, até que deu.
Que bom que deu certo. E o seu, Natália, como é que foi?
O meu, eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa Gazeta de Santo Amaro, que eu cuidava do arquivo morto. Mas era um trabalho, era um curso que eu fazia que chamava Programa de Educação para o Trabalho. Ele ensinava como você se vestia, como você deveria se comportar no trabalho. E toda sexta-feira a minha chefe fazia eu lavar o carro dela.
Sim. Maravilha. Gente, maravilhoso.
Mas nossa, isso constrói caráter. Mas muito melhor.
Eu sou gelado.
Você imagina hoje, a geração de hoje, Cissa, ela lava. Não fala com Té, eu falo com a minha irmã mais nova.
Isso aqui em São Paulo foi onde?
Em São Paulo, Gazeta de Santo Amaro, era um jornal local que ainda existe lá em Santo Amaro, que é o bairro que, Zona Sul, onde a gente nasceu. Eu nasci no extremo sul de São Paulo, na verdade, na periferia do extremo sul de São Paulo. Sempre estudei em escola pública, nunca tive uma referência de carreira, né? Meu pai trabalha até hoje na mesma empresa. E meu pai sempre foi o cara CLT, né? Então, eu almejava trabalhar num banco, porque eu passava em frente ao Itaú, eu achava... Falava, um dia eu vou trabalhar ali, né? E aí, eu fui, trabalhei com 14 anos, mas esse trabalho não era remunerado, porque eu queria aprender como me comportar no trabalho.
Será que a gente consegue fazer um negócio desses aí?
Não, a gente vai ser processado. Não, amor. É mentira isso, a gente não vai tentar fazer isso.
Mas era bem interessante, assim,
não, claro
esse trabalho.
Não, não, Eduardo.
E aí, aos 16 anos, eu fui trabalhar no Itaú, trabalhar na área de consórcio. E aí, um diretor...
Nossa, que legal, com 16 anos.
Era estagiária, né? Estágio, tava no primeiro ano da faculdade. E aí, um diretor de previdência falou que eu tinha uma veia muito comercial e me levou pra trabalhar com investimento e previdência. E aí, eu vendia de tudo, assim. Eu entrava no CTI pra vender pra médico, porque médico é um cara que investe mal e tem muito dinheiro.
É verdade.
Então, eu vendia bastante tudo aquilo que
tem
era
proposto. Tem muito aluno médico no Viver
Sim,
de Renda.
Muito. Acho que é o melhor cliente.
O cara muda a chavinha rapidinho. Nossa, Bruno, você tem 500 mil, não sei o quê. Os caras ganham muito bem, né?
Não, eu lembro que uma vez me colocaram pra vender previdência e era uma coisa que eu acreditava, né? Então, eu procurava médicos muito velhinhos pra fazer o planejamento sucessório e tinha, geralmente, dinheiro na conta corrente, que a gente tinha acesso. Então, era sempre certeiro esse cliente. E aí, eu entendi que eu tinha uma dinâmica de comunicação muito boa.
Você tinha 16 anos nessa época?
Nessa época, eu tinha 17, 18 anos. Eu fiquei no banco até os 23.
Nossa.
E aí, eu pedi demissão. Eu ainda estava em investimento, ganhava bem. Tinha saído do bairro, que todos os meus amigos ainda não tinham conseguido. Então, a gente estava ali, a gente comemorava, né?
Prosperado.
De prosperar. Eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Somos em 4 filhos. Então, tudo era bem complexo ali pra gente. E aí, eu me sentia super vitoriosa, mas eu era muito inquieta, eu sou até hoje, assim. Eu não me acomodo muito fácil com as coisas, né? Não posso falar o termo aqui por causa do horário, mas famoso fogo no rabo, né?
Você não, é um científico,
você tá sempre,
né?
E aí, eu tinha isso na cabeça, que eu queria empreender, queria vender outras coisas, né? Não queria... Que o banco, acho que assim como a minha empresa que eu vim a ter depois... A gente tá super no comando do Banco Central. Então, você tem as regras, todo dia você tem que fazer o mesmo processo.
Tudo amarradinho.
Você fica intelectualmente bloqueado, né? Daí, com 23 anos, eu pedi demissão do banco, até porque meu chefe saiu e teve aquela fusão Itaú, Unibanco, não curtia a nova gestão. E eu tinha que vender PIC e odiava. Falei que eu não queria vender PIC, então eu resolvi pedir demissão.
PIC, pra quem não sabe, é o título de capitalização.
É a pior coisa que existe.
É horrível.
É
não
você ficar jogando ali na loteria, vamos botar assim. Né?
Isso foi pra mim.
Nada,
foi
se der sorte em alguma coisa.
A gota d'água pra mim. Eu falei, não vou vender PIC. E aí eu pedi demissão. E aí eu não tinha muito dinheiro. Eu já morava sozinha. Fiquei grávida do Pedro também, com 23 anos. E morava numa kitnet, não cabia eu e um bebê, mas eu tinha acabado de pedir demissão. Então, como é que faz agora, né? Cadê a assistência ali de uma mãe pra cuidar do filho até ele pelo menos ter 6 meses? E eu fiquei desesperada, mas fui vender plano de saúde, porque eu sabia que tinha uma corretagem muito boa. Vendi consórcio, só não vendi meus pais.
Você era uma boa vendedora, então.
Eu era muito boa, assim. Quando eu acreditava naquilo, eu vendia bem. E aí, eu juntei um dinheiro, juntei 10 mil reais, porque eu fui pra um apartamento um pouco maior, por causa do Pedro e tudo mais. E aí, com 5 meses, eu descobri que eu tava com câncer na gravidez do Pedro.
Caramba!
E aí, eu falei, ninguém vai contratar uma pessoa que tá no processo de tratamento, grávida, né? E como é que eu vou trabalhar em que empresa? Então, foi ali o estopim de eu realmente começar a empreender. Uma coisa que eu já desejava, não obviamente nesse cenário. Mas me deu um gás, né? Pelo meu filho, assim.
Isso então, era que ano?
Isso foi em 2011.
Você estava fazendo economia enquanto isso?
Não, eu me formei em 2006.
E aí nossa, em 2006.
É, 2006. E aí, em 2011, eu já estava grávida do Pedro, né? Na verdade, o Pedro nasceu em 2011, isso foi em 2010. E aí, eu queria comprar uma franquia de algo, porque acho que franquia, de repente, é um modelo mais fácil para quem quer começar a empreender, né? Já tem ali toda a característica do negócio. E aí, eu
porque a facilidade custa caro quase sempre,
exatamente.
Né?
É, mas eu tinha 10 mil reais.
Pensou nessa velocidade.
10 mil reais não dava.
A gente quase... É caro. Não vou falar que foi quase, porque depois que a gente viu as cifras, assim, a gente desistiu. Mas a gente deu uma bela de uma pesquisada para abrir uma franquia da Cacau Show.
Só que eu já falava de alimentação saudável na época. Aí, eu falei pro Bruno... Não faz sentido eu vender um negócio que eu não acredito.
Eu falei, amor, a gente tá cobrindo as apostas. Emagrecimento de um lado.
É o equilíbrio. Do... Que emagrece lá, vai dar certo.
É linha de produção.
Mas sabe
só que era
tem
muito caro.
Um estudo
era uns 400
que fala
mil.
Que em revistas de... Agora não tem mais revista, né? Mas em revistas de emagrecimento, tipo Boa Forma, assim, onde mais tinha propaganda de doce.
De doce. É safado. Mas é a pessoa tá com fome, né?
Pensando ali, né? Você é levada a pensar que em comida. É.
Como carne na tentação, né?
Você chegou a abrir a franquia, desistiu?
Aí eu comprei uma franquia de uma empresa espanhola, que era barata na época, tava acabando de chegar no Brasil e foi a época que eu mais ganhei dinheiro, assim, né, não tinha um dinheiro suficiente, mas eu fui trabalhando com um percentual menor, enfim, tive 2 sócios, a gente criou a empresa chamada Efetiva, que trabalhava com crédito imobiliário. E dentro dessa empresa, a gente teve 70 funcionários, 7 escritórios no Brasil. E,
nossa,
bom, mercado financeiro, você trabalha 24 horas por dia, né? Como as pessoas imaginam.
É como se você não trabalhasse,
igual
né?
Blogueira.
É como se você fosse
influencer.
Se você mandar pra ela, ela responde. Natália, eu mando cadeira pra ela aprovar 10 da noite. Pô, às vezes ela responde, o que é um absurdo. Eu tenho que parar com isso.
Mas o que eu tô vendo é que você foi super bem sucedida. Nessa parte comercial, uhum. Você fez economia talvez por influência do pessoal do banco, eu imagino.
É, na verdade, na minha cabeça, economia era contas. E eu era boa em matemática. E aí, eu escolhi economia só por isso. Porque eu era boa em exatas na escola.
E aí, decepcionou porque era humanas.
Muito, decepcionei muito.
Na verdade, todas elas aqui foram muito bem sucedidas. E ganharam muito dinheiro com a profissão primária que elas escolheram.
Sim, sim.
Mas assista também. Mas
termina... vem, o momento que vem, né? Eu acho que eu me sentia bloqueada intelectualmente. Porque eu tenho um lado criativo muito aguçado, acho que as pessoas que fazem transição de carreira têm essa questão, né? Oh, caraca, mas o direito é a regra da coisa.
Né?
E aí eu conversei com meu sócio, que chama Bruno também, que tá até hoje na empresa. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso, mas eu não tinha ideia de design de interiores, muito menos de Instagram e internet. Eu criei o meu perfil Apartamento 203 em 2016 para ter fotos da obra do meu apartamento. Tipo, ah, quero ter ali um diário e ver como vai ficar no futuro. Imagina que fofo, eu vi a primeira foto e ele pronto. Então o objetivo foi esse. Mas rapidamente veio marcas, teve uma audiência, porque o Instagram entregava muito bem organicamente naquela época. E veio pessoas, marcas falarem com a gente se a gente não queria divulgar o produto. Eu falei, mas não vai divulgar, eu tenho 5 mil seguidores, o que a pessoa quer que eu divulgue um produto? Aí tem um negócio. Só que na época não existia a Valesca vendendo curso de marketing digital. Era um curso, um ou outro no Brasil, e era presencial. Eu fui para Curitiba, fiz um curso de um dia, voltei, já fiz meu media kit, já comecei a vender parceria. E eu só fiz a virada de chave, a gente estava até falando sobre isso, assim, que eu acho muito arriscado. A gente está aqui numa mesa de pessoas bem-sucedidas, né? Numa transição.
Exatamente.
Mas não é uma coisa simples e nem é uma coisa que dá para romantizar, né? Então, eu acho que eu já tinha um filho, então eu fiz uma transição muito calma, porque eu falo que seguir o coração não paga a conta.
Acho que foi mais parecida com a minha, então.
Então foi bem devagar. E aí, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com o Instagram, eu virei a chave. Parei de ir no escritório de mercado financeiro. Isso foi em 2019. Então é bem recente quando eu virei realmente a chave. Eu fui estudar design de interiores. Eu fui entender se essa nova área que, né, que o meu coração queria seguir, se era realmente o que eu queria na parte técnica também, não só na parte criativa, né? Então a minha transição foi bem calma, procurei psicólogo, porque eu achava que falava, não, meu trabalho, todo trabalho vai ter ônus. Então não é o meu trabalho, às vezes é o meu jeito. Agora eu tô nesse momento ruim.
O que eu procurei pra me tranquilizar na transição era o meu extrato bancário mesmo. Se não der certo, tem aqui, né? Tem 880 mil lá, a Malu tá ganhando dinheirinho pela internet.
Exato.
E vida que segue.
E a Cissa foi um pouquinho diferente.
O meu foi bem diferente. O meu, vamos lá, eu acho assim, eu costumo dizer que eu tive 2 casamentos. eu tive um casamento bem sucedido, que eu era feliz no meu casamento, tava tudo bem lá pra sempre. Aí, de repente, surgiu o design de interiores que me tirou da advocacia. Vou contar do início como é que começou.
O amante, então.
Foi um amante. O design de interiores foi o Ricardão que me tirou de um bem sucedido casamento com a advocacia. Porque eu me apaixonei, a verdade é essa, eu me apaixonei e perdi a cabeça e fui. O que que acontece? Quando eu escolhi a advocacia, eu tinha 16 anos. Eu estava passando por um momento que a minha família estava começando a perder dinheiro. E aquilo ia chegar num buraco muito pior mais à frente. E entre os digamos assim, a minha primeira idade, até os 30 anos, eu não tinha opção de ter nenhum tipo de ajuda, porque eu tinha que ganhar dinheiro para ter a minha independência financeira, que era o meu sonho, a minha independência financeira.
Você mudou mais ou menos aos 30 anos de carreira?
Não, eu mudei com 35.
35?
Eu sou velha, Bruno, tem 45.
Eu tava pensando o seguinte, eu mudei próximo dos 30, você também, não foi?
Com 27.
27? É. Você tinha
tem
quanto?
O tal do retorno de Saturno, né?
O retorno de Saturno é com 28, né? Eu larguei a advocacia com 35 anos. Quando eu fui estudar, eu entre fazer direito e comunicação social. Eu gostava muito de comunicação. Sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de falar. Eu tinha um pouco essa coisa de ser repórter, jornalista, das câmeras.
Eu te vejo como, sabe, consigo te enxergar
você
como
jornalista.
Você
consegue me enxergar, né?
Consigo.
No Jornal Nacional. Uau!
Consigo.
Apresentando um programa matinal, super.
Ana Maria Braga.
Você virando assim, sabe?
Eu tinha esse lado. Eu gostava de jornalismo e era uma coisa que eu tenho. Mas eu me lembro dessa decisão do fator financeiro. E eu sabia que a advocacia, na época, eu sabia que o direito dava mais dinheiro. E eu, quando eu fiz com 16 anos, que eu fiz um pouquinho antecipado...
Não, se a Valesca falou que, no caso dela, ela tinha poucas opções, nessa época eram menos ainda, porque não tinha digital,
isso foi,
por exemplo. Tinha nada
eu entrei
disso.
Na PUC em 93-2, no segundo semestre de 93. Eu fiz vestibular em 92. E quando eu escolhi, eu não queria ser pobre. Eu vou falar a palavra, o verbo certo, eu não queria ser pobre.
Exatamente.
E as pessoas falavam, jornalista vai morrer de fome, jornalista não sei o quê. E eu acho que eu não ia morrer de fome, não. Eu acho que eu ia estar apresentando o Jornal Nacional, eu tô falando sério. Eu acho que eu ia correr atrás, a Rede Globo é no Rio de Janeiro, eu ia lá correr atrás do que era, as opções de jornalismo, eu ia me arrumar toda, eu ia fazer reportagem, eu ia me enfiar no piscinão de Ramos, eu ia fazer qualquer negócio, eu tenho certeza que teria sido um caminho, que eu não sei, que eu acho que eu não ia combinar comigo depois, mas isso era uma coisa que eu aspirava, mas eu tinha medo de não ganhar dinheiro, e eu sabia que o direito, por ter outros amigos advogados, eu sabia que o direito eu ia ter um retorno mais rápido, e eu precisava de dinheiro para ir para a balada, eu precisava de dinheiro para fazer a minha unha, uhum. Precisava de dinheiro para cortar meu cabelo, meus pais, eu sou a mais velha de 4 filhos, então ali aquela história, paguei o colégio, chegou ali na faculdade, começaram já a encher o saco do preço da faculdade, tô pagando faculdade, tá caríssimo, no último semestre da faculdade foi quando meus pais quebraram mesmo, e eu tive que pedir uma
que
bolsa,
eles faziam?
Comerciantes, trabalhavam com comida, tipo delicatessen, loja de doce. Até minha mãe é doceira, minha mãe, o doce da minha mãe, que é outra que fez transição de carreira, e foi uma tardia e foi muito bem sucedida depois. Minha mãe migrou com 60 anos. O pessoal aí que tá achando que é velho, a minha mãe faliu, quebrou, nananã, ficou dura, meu pai morreu, essa é outra parte da história. Mas a minha mãe mudou de vida com 60 anos, hoje ela tem 75.
E é uma das doceiras mais conceituadas do
Brasil.
Rio de Janeiro,
Ela é uma das mais conceituadas do Brasil. Então, assim, quando eu... Esses meus primeiros anos, eu não tinha opção. E eu fui ser advogada, fui trabalhar com contencioso. Que é a coisa de escrever, de litígio, de falar, de fazer sustentação oral. Eu me lembro do dia da minha primeira sustentação oral no TJ. E eu gostava de falar, eu gostava de começo, meio e fim, de conclusão. A comunicação sempre foi um viés da minha personalidade, e fui super bem sucedida. Quando eu tinha 25 anos, eu comprei meu primeiro carro, que era um Gol. Eu queria um Golf, mas eu não tinha dinheiro. Então eu comprei um Gol lotado de acessórios. Tinha todos os acessórios. Eu tô falando, mas você mandou mal, esse carro é caríssimo. Mas eu comprei. Eu lembro que o meu carro era o carro da família. Porque os meus pais tinham... Meu pai tinha morrido. Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos. Meu pai tinha morrido. Eu era a irmã mais velha. Eu, com 20 e poucos anos, eu pagava o plano de saúde.
De todo
meu,
mundo.
Da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã mais novos. Porque o meu irmão mais velho já trabalhava no Unibanco.
Você virou sustentáculo da família.
Então eu não tinha opção. Eu não tinha opção, Bruno. Eu virei aquela... A minha mãe me colocou numa posição até muito pesada pra uma menina. É, ter que estar lá do lado dela, porque ela me colocava ali meio marido dela, entendeu? E você tá ali aguentando, eu tinha irmãos mais novos, e eu paguei, então, assim, esse dinheiro que eu... E os meus amigos da advocacia, o dinheiro que eles ganhavam na advocacia, e eu ganhava super bem, porque eu peguei muita parte das privatizações, e os escritórios, quem falava inglês, quem fazia... A gente trabalhava pro sistema Telebrás, privatizando tudo, em 1998, 99. Era um ano próspero, governo Itamar Franco, um ano que a advocacia ganhava dinheiro, não tinha escritórios estrangeiros no Brasil, não era tão globalizado, e eu era muito bem preparada, que eu sempre estudei em bons colégios, eu fui preparada, sabe o que acontece? Ele fala assim, eu vim ao mundo, passei no meio do caminho, minha mãe falou assim, desceu, acabou o passeio, se vira. E não, e a minha história, eu não vim de uma família pobre, eu vim de uma família que eu recebi tudo como o filho de vocês, estudar nos melhores colégios, fazer inglês na melhor escola, fazer natação, fazer balé. Eu recebi tudo isso e chegando, beirando a faculdade, eu perdi. E eu não tinha escolha, não existia trabalhar com o que gostava. Esquece isso. Tanto é que quando eu fui trabalhar com direito tributário, eu não gostava de direito tributário, mas tributário dava mais dinheiro.
Claro, então, eu queria fazer direito penal. Era muito mais interessante.
Dava muito mais dinheiro.
Mas direito público era muito mais rentável.
E eram aquelas épocas que você ouviu falar, mas você ainda não tinha trabalhado com isso, porque você é mais nova, que era a época dos mandados de segurança para certidão negativa. Você tirava CND, tirava a certidão negativa de uma empresa, ganhava uma liminar, os liminares pagavam muito dinheiro. Então era uma época que o direito tributário dava muita grana.
Para uma empresa muito grande, qualquer ganhozinho, imposto...
Percentual de
pequeno
êxito.
Ainda é muita coisa.
É, não tinha tanta concorrência. Os escritórios tributaristas eram de boutique. Eu trabalhava com o Dr. Alberto Xavier, que é um dos maiores tributaristas do mundo. Pode jogar no Google aí, Dr. Alberto Xavier, ele já faleceu. Então, eu tive excelentes oportunidades. Eu fui ali arrimo de família... assim, não arrimo de família, mas eu fui um suporte importante para meus irmãos, e eles reconhecem isso, sabe? Eles têm essa... Tanto é
gratidão.
Que quando eu cheguei, eu fico até emocionada quando eu falo, porque quando eu fui chegar perto dos 30 anos, que tava todo mundo bem...
Aí você viu, agora eu posso fazer
assim,
outra coisa.
Agora, dá licença que eu vou ser adolescente de novo, que agora é minha vez.
Uhum.
Porque eu fui cuidar de um lado que eu não tinha escolha, gente. Não existia trabalhar com o que gostava, não tinha escolha. Era trabalhar com o que dava dinheiro. E a minha mãe começou a prosperar na história dos doces, que ela fechou um comércio, 1000 execuções fiscais, Valesca, nome sujo, tem bem preso até
isso.
Hoje, sabe? Execução fiscal, coisa errada, administração, coisa difícil de família, sabe? É a herança do apartamento do meu avô, minha mãe até hoje não pegou porque o dinheiro tá preso na ação, porque tem uma certidão, mas aquelas coisas... E eu era mais velha, eu tinha que resolver... Sabe? Eu era mais velha e advogada. Então era eu que resolvia. Penhora do micro-ondas, da empresa, do não sei o quê. Vai lá correndo resolver. Então, assim, então foi
não,
muito
ser
pesado.
Ser advogado na família é resolver o problema pra família toda.
Não, inferno,
exatamente.
A minha irmã é assim. É. Toda coisinha, vê o que a Priscila acha. Manda pra ela lá.
Liga pra Priscila.
Ela pois virou é, nossa advogada agora. Por volta dos 30 e poucos anos, aí é que eu falo. Quando o sujeito começa a ter opção, ele começa a pensar.
Sim.
Né? Aí eu fui morar sozinha, montei a minha casa lá no Rio, depois eu vim trabalhar aqui em São Paulo, montei a minha casa aqui em São Paulo, e aí que eu acho que entrou a paixão.
Quando foi montar a sua casa?
Quando eu fui montar a minha
igual,
casa.
Igual a Nath, então, mesma
Sim.
coisa.
Eu comecei a trair o direito.
A gente tem que tomar cuidado, amiga.
Vocês vão virar
a gente tá
interiores.
Perigando aí. Eu tô tensa, porque tem uma coisa da gente que fez transição de carreira, que as pessoas acham, ah, você vai transicionar uma vez e acabou. E não é. Eu acho que
vai
esse tal do fogo na bunda, né, o termo científico que a gente usou aqui, é um fogo na bunda eterno. Então, ainda que eu esteja hoje muito satisfeita, muito plena, a gente sempre tá ali, vai que tem um Ricardão ali mais interessante.
Sim,
né?
Eu acho que isso, o prazer da vida tá aí, né? Isso
exatamente.
É se permitir mudar e ser
tá
várias
sempre
coisas.
Apaixonado,
Sim.
né? Porque esse tesão que realmente traz resultados extraordinários.
Sim. Até porque todos nós aqui somos muito novos, pô.
Sim,
quanto
também tem isso.
O que a gente vai
isso.
viver ainda na vida? Pode ser que a gente mude várias vezes. Mas eu queria que vocês resumissem, por exemplo, em uma palavra, aquilo que foi o motivador da transição de carreira. Foi o quê? Foi dinheiro? Foi não estar feliz?
O meu não foi dinheiro. O meu foi uma insatisfação, porque eu tava muito infeliz. Porque pra pagar esse preço...
Mesmo ganhando muito bem.
Tava. E não,
sendo
eu,
bom no que fazia.
Bruno, eu fui pra ganhar... Eu saí pra ganhar menos. Eu saí pra ser feliz. Eu falei que eu me apaixonei pelo Ricardão, que foi o designer de hoje. Eu saí pra ganhar menos. Eu saí assim... Eu não aguento esse dinheiro. Eu gastava os tubos de dinheiro. Eu gastava muito pra compensar uma vida chata. Eu acho que quando a gente tem uma vida chata, quando é muito pesada, a gente meio que o dinheiro vem, você... Vou gastar
vem,
isso mesmo. Você pega também,
é
vou comprar.
É outra coisa.
Eu saí pra... E eu falei assim, eu vou trabalhar com uma coisa que dá menos dinheiro, mas eu vou pelo menos ter um dia a dia feliz, eu vou ser mais feliz, eu vou entrar numa coisa que eu gostava, que era um hobby pra mim. E eu sempre tive esse lado criativo, e sempre gostei, sim, de arquitetura, de design, de arte. E quando eu montei as minhas duas casas, eu comecei a ter as amigas me pedindo ajuda pra montar a casa pra elas, que era uma fase que tava todo mundo ali tendo o seu primeiro apartamento.
Eu sempre brinco que quando a gente, até no Instagram, né, quando a gente vai escolher uma profissão, alguma coisa, a gente deveria ouvir o que as pessoas pedem pra gente, né? Porque geralmente é o que você gosta, é o que você faz de melhor.
Eu digo eu até acho... mais do que isso, porque eu gosto de usar uma frase do Isaac Asimov, onde ele fala que o dinheiro é o elogio mais sincero. Então, por exemplo, as suas amigas te pediam dicas, né? E muita gente me pedia dica de finanças também. Aí uma hora eu falei, será que se eu cobrar as pessoas vão continuar pedindo? E alguns continuavam pedindo, mesmo sendo cobrado. Eu falei, então realmente eu posso fazer isso na minha vida. E no meu caso, quando eu decidi mudar, eu fiz um exercício de me visualizar no futuro. Eu era tenente na época no exército, já tinha o objetivo de chegar, né, a ter 1 milhão antes dos 30, que depois mudou pra viver de renda. E quando eu fechava os olhos e via assim, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? E eu não conseguia me imaginar no quartel, fazendo as mesmas coisas, só que eu seria capitão, lidando com mais burocracia e cada vez menos com a atividade que eu achava mais interessante, que era tiro, que era treinamento. Quando eu fechava os olhos, eu falava, cara, eu não vou estar feliz aqui daqui a 5 anos.
Isso também foi importante também, porque eu não almejava ser sócia do escritório. Eu era a advogada mais sênior do escritório. Abaixo do nome dos sócios era eu lá, minha cabecinha, num dos escritórios, no Vieira Resende, que foi um dos outros escritórios que eu trabalhei. Então, eu não almejava, eu não queria ser sócia. Eu olhava pro meu chefe, pra minha chefe, e eu não queria a cadeira deles. E também não queria abrir o Rego Macedo Advogados Associados. Eu não queria ter o meu escritório e não queria. Então, eu acho que eu fiquei sem ambição, sem aspiração nisso. E outra coisa também pegou, a longevidade. Hoje em dia, a história de você viver muito mais... E eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso por mais 40, 50 anos. Eu não vou aguentar.
Mas e pensa, ó, eu tava no funcionalismo público. Então, eu já sabia que eu não ia ficar muito rica. Eu sabia que eu não...
Sabia que ia ser aquilo dali pra
ser. Sim, e eu cresci muito rápido lá dentro. Então, eu na procuradoria, em 3 anos, já era procuradora-chefe. Não sei o que. Eu falei,
quanto
cara, só tinha
um procurador?
Mais... Ai, olha, eu tava lá, eu já tava no meu teto, né, dentro da minha faixa salarial, 16 mil, mas
bem,
o teto,
né?
Na época, do funcionalismo
época
público, era 25
ainda.
Mil. Na USP teve aquele escândalo, né, dos salários dobrados e tal, mas eram uns 25 mil.
O seu não tava dobrado, né, amiga?
Não,
infelizmente.
Infelizmente, não, senão talvez dessa... estaria até lá, será? Quem sabe?
Agora, isso é importante que você falou, talvez, sei lá, um dos momentos, é quando eu chutei o balde, que eu... Estava de saco cheio e eu resolvia. Fui até dar uma força pra... Eu arrumei a história de ajudar a minha mãe como uma desculpa e já me matriculei no ano seguinte em design de interiores. No momento que eu larguei, estava uma fase ruim do escritório. Tanto é que depois teve uma cisão do escritório e era uma fase que eu não estava ganhando bem. Era porque advogado oscila muito, né? E eu acho que o fato de eu não estar ganhando bem foi determinante, que eu falei assim, ah, para ganhar essa merreca aqui, eu vou ganhar essa merreca trabalhando com o que eu adoro. Entendeu? Essa merreca eu consigo ganhar sendo designer de interiores.
Eu falava, não vale a dor de cabeça.
Isso.
Não me pago o suficiente pra esse estresse. Porque é só estresse, né? Assim, eu acho que pra mim pegou muito essa energia pesada. Por mais que você tinha uma renda legal, pra idade que eu tinha, eu era a única dos meus amigos que era empreendedora e que ganhava mais de 30 mil reais por mês. Era a única. Mas tinha uma energia pesada. Eu levantava, eu sempre gostei de acordar cedo, mas chegou uma fase que eu não tinha mais tesão e eu pensava, cara, se eu morrer hoje, qual é o legado que eu deixo na minha empresa para as pessoas que estão em volta de mim, para os meus funcionários? Eu não queria mais ter funcionário. Quando eu saí, eu falei, cara, a gente tinha 70 funcionários, eu sonhava com folha de pagamento, com FGTS.
Nossa,
eu tinha desespero.
São 70 famílias, né? 70 funcionários. Porque o cara às vezes sustenta a família.
Eu tomei antidepressivo.
Eu comecei a fazer terapia por causa do mercado financeiro.
Eu tomava antidepressivo, eu ficava triste. Teve uma época que eu tava tão triste, tão depressiva. Gente, não era eu, juro, é outra pessoa, vocês não descrevem.
E eu achava que era um problema mental, uma saúde mental minha que estava afetada e não que era o meu trabalho. E por isso que eu não busquei de imediato uma transição de carreira. Porque eu já tinha um olhar para o design de interiores. Eu gostava muito, né? Fazendo a minha casa também foi aí que eu decidi fazer essa transição. Mas eu ficava sempre presa ali no negócio, né? Eu falei, cara, mas eu construí tudo isso, né? Foram 8 anos, né? Onde a gente chegou, a gente ganhava todos os prêmios de melhor assessoria de crédito imobiliário. Todos os troféus ficavam atrás aqui da gente, assim. Então, eu falava, que deselegante, que desonesto comigo mesmo, né? Que falta de gratidão com
tem
a
gente
vida.
Passando fome,
e
né?
E eu aqui, toda premiada, né? Com
e
um monte de gente.
E acho que quanto mais tempo dando certo, mais complicado é mudar,
muito,
né?
Muito, porque tem uma pressão familiar e a super interna
pai,
também.
O meu pai é um cara CLT. Primeiro, meu pai, a ideia de eu ter uma empresa já não entrava na cabeça do meu pai. Quem vai pagar seu plano de saúde? Como é que vai ser quando você for demitida? Eu falei, não tem alguém pra me demitir, pai. Eu ou vou quebrar ou vai dar certo.
A gente tá sempre demitido, sempre desempregado, não. Diariamente.
Quem demite a gente é o consumidor.
Não, e
o
pai,
ele quiser, ele demite,
quando né? Eu resolvi ir pra internet, sair da empresa, meu pai quase morreu. Pai, beijo.
Ele falou assim,
eu não sei o que ela faz, ela tira foto o dia inteiro.
Meu pai fala até hoje que eu sou bom. Youtuber. Mas eu acho interessante.
E você nunca foi,
eu
né?
Nunca fui youtuber. É.
Mas vocês estavam falando isso e eu lembrei de que eu já tive uma pequena transição de carreira dentro da internet. Porque eu larguei o YouTube, né? Sim. E foi também uma decisão importante. Porque era... Ainda é, né? Um ativo,
muita
você imagina.
Muita gente até hoje acha absurdo.
Muita gente achou absurdo. E fala assim, quando é que você vai voltar pro YouTube? Eu falo, nunca. Porque não valia a pena pra mim. Era muita dor de cabeça, né? Dava muito trabalho e pouco retorno. Então, pra mim, não fazia sentido. E aí, quando eu falei... Tá bom, eu já ganho, eu não preciso do YouTube, vou ficar aqui no Instagram, vou fazer o que eu gosto aqui, vou produzir meu conteúdo aqui, vou largar essa grande máquina. Foi um alívio, eu imagino que foi isso.
Nossa,
que vocês
muito
sentiram.
Mas eu acho que uma coisa que a gente tem em comum aqui, e Cissa eu conheço um pouquinho mais, você eu tô conhecendo agora, mas eu sempre tive dentro de mim uma coisa de tipo, cara, se der tudo errado, eu sou uma pessoa que já fiz faxina.
Eu vendo coco na praia.
Vendo coco na praia. Nunca teve essa vaidade, e a vaidade me segurou por muito tempo. Tinha uma carteirinha vermelha ali, que era, sou procuradora, meu filho, eu me achava o máximo. Mas eu pensei, cara, eu já dei esse check na vida, essa vaidade não tá mais pagando esse tempo, que pra mim o que mais me aprisionava era o tempo, eu não era dona do meu tempo. Eu era louca, fitness, eu queria treinar 3 vezes por dia. Então, assim, pra mim era muito aprisionante aquilo de bater o cartão. E tinha dia que eu esquecia de bater o cartão, tinha que descer correndo. E 10 horas enfiada dentro da USP. Eu achava aquilo...
Era... Sufocante.
Não, me dava claustrofobia. E aí eu pensava, gente, se eu estivesse fazendo faxina... Juro por Deus, eu lá, procuradora, lá na minha salinha, cara, se eu estivesse fazendo uma faxina hoje, eu tava na segunda do dia, tava indo pra minha casa.
Ouvindo música, felizona.
Me dava desespero, exatamente. Então,
olha, a minha faxineira ganha
não...
bem, viu?
É. Não, ela o fato ganha de bem. Não ter essa vaidade, não que seja menor fazer faxina, mas assim, eu nunca tive essa coisa de, ah, mas isso aqui é digno, isso não é. Não, pra mim, trabalho,
ah,
não, sempre
eu ouvi
foi
muito
dinheiro.
Você vai ser decoradora, eu ouvi isso, eu me lembro isso de um amigo meu, me lembro desse dia numa festa.
Não, o
eu
pessoal
ouvi
até hoje fala assim.
Muito da advocacia, muito. Você vai lá, você, nossa, você vai ser decoradora.
Agora você vai ser blogueira.
É, não, isso também. Que eu ia falar.
Que foi outra transição.
No mercado financeiro tem várias alfinetadinhas um no outro.
Sim, até
muito,
hoje.
Quando alguém quer me alfinetar, o pessoal fala, o influencer.
Sim.
Bruno Perini, né? Aí, sabe o que eu faço, Cícero? Eu pego minhas notas de dólar e enxugo minhas lágrimas.
Cara, Bruno, eu tô com você. Porque, olha fazem. Só, vou te falar, pode ter certeza. Você não. Também passa por isso.
E
assim,
no nosso
acredito,
meio,
no
né?
Nosso meio.
Os arquitetos, não são todos, mas uma grande maioria olha pro decorador assim, tipo, você não é arquiteto, né?
A gente é designer de interiores. Eu fiz faculdade, eu fiz tudo mais, assim, perante a advocacia. Era como se eu tivesse...
Fazendo uma coisa menor, né?
Eu me lembro que um amigo meu falou assim pra mim, você tá indo... E você casou com um homem rico? Você, isso é profissão de mulher de homem rico.
De madame,
você tá maluco,
né?
Isso é profissão de madame. Ele falou isso pra mim, eu falei assim, não, mas o que acontece também? Agora também acho que tem que tirar um pouco do romance para as pessoas entenderem.
Exatamente.
Também.
Então, isso que eu quero te perguntar isso. Na verdade, para todas vocês, né? Porque o que ficou bem claro é que o dinheiro foi um fator, ele sempre é importante. Você ganhou muito bem, já não tava ganhando tão bem. Você ganhava muito bem e não tava satisfeita, queria sair, mas também não ia sair pra não ganhar nada, já tinha um filho. Era uma responsabilidade. No caso da Valesca, o filho veio durante esse processo. Você ganhava bem, mas não tinha também como progredir mais.
Não, e aí eu comecei a pensar também, falei, gente, se eu ganhasse metade e tivesse meu tempo daria livre, bom. Tava bom. É, eu comecei a pensar nas coisas que eu tiraria da minha vida, porque só pra manter aquele clima também, né, de roupa cara e sapato, e hoje que, né, caguei tudo, fiz tudo errado de novo. Mas na época, tinha o status da profissão, você já sabe disso,
claro,
né?
Claro,
isso
é,
também
tem
em banco,
que se vestir de certa maneira.
Que custava também, né, e comia todo dia na rua. Aí você começa a fazer aquelas contas de padeiro, eu falo, gente, era? Não tá valendo esse dinheiro aqui, não.
Isso que eu queria saber, dessa mudança, quais foram os principais desafios depois da decisão? Escolheram lá um caminho, design de interiores, no seu caso foi a internet, e mudou várias vezes lá também até chegar, sim, na marca digital. Sim. Mas como é que foi família, amigos, quem apoiou, quem não apoiou? Como é que foi esse processo?
Nossa, meus pais ficaram surtados durante um tempo. O Rafa, né, a gente tava se conhecendo ali, eu já tava grávida, e ele, nossa, deve ter achado que eu era a pessoa mais louca do mundo. E ele ficava todo dia,
inclusive,
volta
pra quando
advocacia.
Você descobriu a gravidez, que eu já era seguidora fiel, o Bruno falou, será que ainda não dá pra voltar?
Eu pensei isso, que às vezes não consegue voltar.
E eu contando pro Bruno, porque eu tava o quê?
Não,
assistindo
dava,
a novela, né?
Pra pedir.
Assistindo a novela. Eu falei, amor, eu acho que ela tá grávida. Ela largou. Aí eu falei, que era, né, Bruno? Será que não dá pra voltar, né?
O Bruno já abrindo lá o regimento, né, do funcionalismo público. Mas tinha essa opção. Mas pra mim, eu realmente não... Eu já tinha virado a chave. Porque eu sou assim, eu sou sagitariana, vida louca. Então, quando eu viro uma chave na minha cabeça, tá virada e dane-se e vambora. Então, a minha família deu uma surtada. Minha mãe quase teve infarto. É, meu irmão filmou na hora e falou, Valesca tá grávida. É, Valesca pediu demissão. Foi uma coisa meio louca. Mas acabou que deu tudo certo. Assim, hoje em dia, meus pais falam que é o maior orgulho. Meu marido veio trabalhar comigo. Mas na época, cara, todo
que
mundo...
Também
eu
mudou
era
de carreira,
muito,
né,
zoada. Grupo de faculdade, né? A galera que estudou comigo, mandavam todo dia. Agora a Valesca é blogueira. Tiravam prints e ficavam mandando zoando, a blogueirinha.
Você tava no grupo?
Tô até hoje, né? Mas agora eles ficam tirando prints pra falar, Valesca milionária. Aí eu acho massa, né? Mas na época era só pra me zoar, então... Acontece, né? Coisa da vida.
Não, eu, quando eu criei o Instagram, eu não contei pra ninguém. Eu morria
da
de
família.
Vergonha. Não, pra ninguém, nem pra amigo, nem pra família. Eu não aparecia. O meu primeiro trabalho, eu fiz assim, quando eu criei o Instagram e vi que tinha como ganhar dinheiro, depois que eu fiz o Media Kit, que eu não sabia nem o que era isso. Não sabia, nunca tinha ouvido falar
Media
essa palavra.
Media Kit, pra quem não sabe, é... A gente bota ali um agrupadão dos nossos números, né? Do quanto a gente entrega, das nossas formas de entregar, do quanto que aquilo vale. Então, a gente coloca os nossos valores também. Coloca os números da nossa audiência, se é homem, se é mulher, a idade. Então, é bem interessante.
É o currículo da
Inclusive, o primeiro Media Kit da Malu foi eu que fiz. Porque ela viu a Valesca fazendo e falou, olha só.
É verdade, amiga. Você sabe que você tem várias
influências. Eu tenho que mandar meu link de afiliado depois, tá ótimo.
E daí, eu vi que dava pra ganhar dinheiro, né? Com a internet, com o public post e tudo mais. Eu fiz uma lista de empresas sonhos. Então, eu ia no LinkedIn e vinha quem era o diretor de marketing de cada empresa que eu queria trabalhar. E aí, meu primeiro trabalho foi com uma marca, a maior marca de metais no Brasil, que eu trabalho com eles até hoje. E aí, ia ter um lançamento de uma revista.
Teu perfil super pequeno e você conseguiu de cara essa
Sim.
marca?
Sim.
É porque você era vendedora mesmo,
não,
né?
Você sabe o que eu fiz pra conseguir contrato.
Eu nunca consegui um negócio desse. Eu sempre fui ruim.
O Malu fala da L'Oréal de graça até hoje.
Até
hoje. Conseguiu um shampoo.
E meu cabelo é bom, ó. Vocês podiam fazer um bom.
E olha
propaganda.
Como é interessante, né? Assim, desvirtuando um pouco o assunto do próximo podcast da arquitetura e design, que tem que ter.
Sim.
É, você vê como é que dentro da mesma área você pode ter viés e formas de monetizar completamente diferente.
Sim.
Eu não faço parceria com nenhuma empresa.
Você pensou no cliente final.
A minha
monetização,
ela não vem das empresas, das marcas, das coisas. Eu indico aquilo que eu uso direto no escritório de arquitetura. Agradeço, todo dia tem uma mensagem pronta, muito obrigada, mas eu não trabalho com parceria, public post, nananã. E a minha monetização vem do... Como se o cliente final fosse o meu cliente do escritório. É uma outra forma. E você vê que
a gente vai falar disso no próximo,
podcast.
É. E daí...
Só lembrando que veio 3 vezes é o boleto, tá? Só pra vocês estarem vendo muito bem.
Enfim, mas desculpa interromper.
Imagina,
mas é porque eu achei interessante esse outro viés da mesma área,
é,
né?
É verdade, é verdade.
Ia ter um lançamento de uma revista que é nova em São Paulo, chamada Giz. Você deve conhecer.
Sim.
Do Alex Colontoni, um cara que é super importante no nosso setor. E aí, eu fui no lançamento dessa revista. Tipo, a festa de lançamento era aberta. Só tinha que fazer uma inscrição no site. E eu sabia que o pessoal da Deca, que é a marca que eu fui atrás, ia estar lá, porque porque eles eram patrocinador oficial dessa revista. E cheguei lá, eu já sabia a cara do cara, do diretor de marketing, pelo LinkedIn. E aí fomos eu e o Henrique, meu sócio, a gente foi nessa festa, chegou lá, eu dei meu cartão pra ele. Eu falei, é a chance dele não me dar o cartão de volta. Ele me deu o cartão de volta. E aí eles têm um prêmio em São Paulo, que é o principal prêmio de arquitetura no Jockey. Todo ano eles fazem a premiação de projeto. Então a Cissa coloca lá o projeto dela, ela pode ganhar um prêmio, que é pra Milão, enfim. Todos os arquitetos às vezes colocam ali seus projetos. E eu queria cobrir esse evento, ia ser meu primeiro trabalho, porque eu queria saber se eu ia conseguir, né, trabalhar com mídia. Eu nunca tinha feito um stories. E aí mandei um e-mail.
Eu nunca tinha feito um stories.
Não, chocada.
A gente ficou 3 anos no Snapchat, né?
Com medo.
Parecia com medo.
Mandei um e-mail pra ele falando que a gente tinha se conhecido no lançamento. Conhecido não, né? Só pedi o cartão dele e ele me deu. E aí ele chama Bruno. E aí eu falei que eu queria fazer uma parceria com eles, sem remuneração, para que eles conhecessem o meu trabalho e eu conhecesse a marca também. Queria fazer a cobertura desse evento, né? Porque a gente tinha uma base com bastante arquitetos e tal, para fomentar as inscrições no próximo prêmio. Na hora, ele me respondeu, copiando toda a equipe de marketing, assessoria dele, não sei o quê, e fechou com a gente, sem nenhum valor naquele momento. E foi durante muitos anos, e é até hoje, um dos nossos maiores clientes, assim.
Que
só
massa.
Que eu não fazia stories, morria de vergonha. O Henrique que fez o stories dessa cobertura e teve que tomar o uísque pra fazer. Porque...
Fica essa dica, então, pro pessoal que vai começar em redes sociais.
Algumas dicas aqui importantes. É cara de pau, acho que é essencial, né? Essencial. E bebidas, mentira.
E foi assim que a gente começou a trabalhar com marcas. E aí eu selecionava as marcas que a gente especificava no projeto.
Claro.
Que são marcas que a gente acredita, que a gente usa na nossa casa. E aí eu fui ticando as minhas marcas sonhos,
mas
indo
nem,
atrás
nem
da turma.
Nem tua família nem amigos sabiam de nada, então.
Nada.
Porque,
daí
porque
começaram.
Não tinha o seu rosto nesse
nunca
perfil.
Teve, eu nunca
trabalhava
parecia.
Na clandestinidade,
não. E aí eu lembro que uma vez um amigo meu falou, essa não é a sua casa? Que tá aparecendo aqui no Instagram. Eu, como você me achou? Ele falou, apareceu pra mim o Instagram. Tipo, apareceu. Eu morria de vergonha da profissão de ser comunicador. É, eu tinha um propósito muito claro, que acho que a Cissa também trabalha muito bem isso, que é democratizar arquitetura e design. Né? Levar informação, fazer cobertura em feiras super importantes no mundo inteiro e trazer isso de uma forma clara pra que a grande massa entenda, né? Traga esse olhar mesmo, que acho que a gente olhar o belo é só educar o seu olhar que tudo tem arquitetura, né?
E não tem volta, daí é uma bosta.
Não,
assim você
estraga,
ela
gente.
Estraga,
não. Eu falo, não,
estraga.
Olha, acabou.
Eu nunca mais
acabou.
Olhei um piso brilhoso da mesma forma.
Não dá.
É insuportável. Inclusive, eu aprendi muito com a Cissa sobre arquitetura, sobre, acho que, a visão mesmo. E aí, eu ensinei bastante pro Bruno, né? Repassei o conhecimento. Aí, a gente chega em qualquer lugar, o Bruno... Que é um absurdo. Antigamente não tinha esse piso brilhoso. Isso não faz sentido. Aí quando a gente entra, eu lembro na Itália, gente, na Itália, o Bruno, tá vendo? Olha, nada reflete.
Isso aí. Bruno, tá vendo? Isso aqui é puro veludo, não é suede, né?
Isso aí.
Mas uma coisa interessante também, eu acho, no marketing digital a gente enfrenta menos isso, porque não tem uma faculdade pra você trabalhar com marketing digital. Mas no caso de vocês, como design de interiores é um curso muito mais rápido que arquitetura, tem esse pessoal falando, né? Ficando um pouco de inveja. Pô, fizeram design, pegaram um atalho e estão ganhando dinheiro pra caramba. Então também tem a sua opinião dos arquitetos mesmo,
sim,
né?
E o meu primeiro cliente foi uma amiga, porque eu tinha medo de não saber decorar de fato, né? Fiz minha casa, achei linda, mas aí, o que, que as pessoas vão achar? E aí pedi pra uma amiga nossa, foi nossa primeira cliente do escritório, o Henrique já trabalhava com arquitetura, com escritórios grandes e tal, mas ele nunca gostou de interiores. Geralmente, arquiteto não gosta de interiores, né? Tem, por isso que a gente existe, né? O complemento. Mas, e essa amiga falou, claro, né? Vamos fazer. E a gente fez, então foi assim. E aí eu postava o projeto dela, eu tirava foto com o meu celular, não tinha fotógrafo. E hoje, 90% dos nossos clientes vêm do Instagram. A gente não consegue atender a demanda que vem, porque hoje a gente só consegue atender projetos completos, né? Não específicos, assim, de ambientes. Mas é uma máquina, né? A internet, enfim, vocês podem contar melhor.
Um outro podcast que a gente vai fazer, inclusive. Escrevam aqui se você estiver no YouTube, escreva se você quer. A gente quer falar sobre posicionamento nas redes sociais, o que o posicionamento nas redes sociais pode fazer pela profissão que você
a nossa vida. E no teu caso, você está falando dos seus parentes e amigos, achando que você diminuiu,
né? Eu acho que tiveram,
né,
dois movimentos. Os dois acharam que eu... Assim, no primeiro momento, eu fui... Eu me senti... sem nenhum ressentimento, nem nenhuma reclamação, numa boa. No primeiro momento, quando eu larguei o direito tributário, num escritório bom, com uma carreira não sei o quê, eu tive, sim, esse olhar de as pessoas preocupadas, até, de que eu tava fazendo dando uma decisão errada. Mas também, gente, eu também... De qualquer maneira, o pior cenário que ia acontecer, e a gente tem que ter esse tipo de humildade, eu, inclusive, pago a minha OAB até hoje... E a minha
também
cara,
pago,
eu
também
tinha,
pago.
Eu tinha essa humildade, que eu falava assim, gente, se der zebra também, qual é o problema? Volta, estuda, mudou o código de processo civil.
Você tinha um plano B, né?
Eu tinha um plano assim. E eu ia voltar, ia bater na porta dos escritórios, eu saí sempre com as portas abertas, sempre tendo boas relações, sabe, sempre tive orgulho das coisas que eu fiz e do meu passado, e batia lá. Se precisar, gente, tá ótimo, volta lá humildemente e volta atrás, fala, foi uma decisão errada. Ia ser isso. Agora, assim, realmente, eu acho que tem um ponto que é importante colocar, é que, assim, eu não tenho filho, eu voltei pra casa da minha mãe, eu paguei um preço chato pra caramba, eu vendi minhas coisas, vendi sofá, puff, almofada, não sei o que. Eu voltei a morar com a minha mãe.
A casa inteira que ela tinha montado.
Que eu tinha montado, eu só guardei meus quadros. Os quadros estão todos pendurados lá na casa da minha mãe afora. Então, assim, então voltar pra casa da minha mãe não foi fácil, eu chorava no banheiro, eu ficava nervosa, foi difícil. Foram 10 anos construindo toda essa mudança de carreira. Então, assim, fiquei sem dinheiro mesmo, eu não tinha dinheiro pra fazer academia.
Quanto tempo demorou pra dar certo? Você falar assim, nossa, mudei e realmente...
Seis anos, eu acho, assim, pra colher. Foi 2019, quando eu fiz o meu primeiro produto digital, que foi o Grupo de Milão, que eu fui super criticada na internet também, porque ninguém vendia nada. Eu fiz um negócio lá no PagSeguro, o meu irmão era o meu suporte. Gustavo, faz um negócio aí que eu vou vender, vou pra Milão, pra Feira de Milão, e vou vender, mostrar essa feira pra todo mundo.
Foi maravilhoso.
É porque você era uma blogueira que mostrava,
inclusive,
tudo de graça, de repente,
eu mostrava tudo de graça, subi o arrasta pra cima.
E vendeu.
E vendeu pra caramba. Quando você descreve aqueles seus 37 mil daquele negócio, o meu foram 70, foi 72, né? Na verdade foi 79, meu irmão foi com 10% e eu fiquei com o dinheiro, e esse dinheiro, eu falei assim, cara, é isso, esse dinheiro me iluminou de um caminho, aí eu acho que eu fiz eu não vou falar uma segunda transição de carreira, porque eu continuo mantendo o escritório de arquitetura, inclusive a Valeja, que é minha cliente, se eu falar que eu fiz transição de carreira, ela vai falar, tá louca, abandonou minha obra. não é isso. Aí
Você escolheu o novo veículo para divulgar o trabalho.
O novo veículo, e eu saí pela tangente nessa segunda. Mas tenho certeza que a turma toda, arquitetos e designers de interiores, e o povo no começo, não gostar, falam mal dessa coisa de, você é blogueira, e sempre diminuindo, é blogueira.
Porque não estão vendendo tanto que vocês estão vendendo.
Aí essa coisa de ser blogueira, mas posso falar, eu inclusive teve uma vez, uma história até engraçada, a Luísa, minha sócia, que vocês conhecem, a gente estava na casa de uma cliente nossa, e a cliente virou pra Luísa e falou assim, Luísa, você não se incomoda da Cissa, tá sempre mostrando, era na época do Snap. Não sei. Aí a Luísa, eu vi que ela ficou meio na dúvida. Ela não sabia se ela se posicionava morro de vergonha, ela é uma louca, ou se ela falava, não, isso aqui tá virando trabalho pro nosso escritório. Eu vi que a Luísa ficou ali super dividida. Aí eu chamei a Luísa na chincha e falei assim, Luísa, vem cá, você tá dentro ou você tá fora? Porque se você quiser, você não aparece aqui nunca, ninguém vai nem saber da sua existência, e eu te tiro de cena e você não vai aparecer. Aí ela, não, de jeito nenhum, eu tô dentro, vamos mostrar, pode fazer, não sei o quê.
Luísa é maravilhosa.
Ela é maravilhosa, minha sócia. Nossa, querida. Mas foi um turning point de você falar, o digital conta ou o digital não conta, entendeu? Então, foi...
Porque a partir dali, né, eu acho que já ali as pessoas vinham muito já pro escritório, pro Sambaíba Arquitetura.
Sim, o meu primeiro projeto online foi em 2017, pelo Skype. Ninguém falava em projeto remoto.
Estava começando.
Isso, mas assim, mas eu senti sim esse olho torto em relação da troca pra design de interiores, e sinto sim esse olho torto como blogueira.
Blogueirinha.
E, gente, não tô nem aí, cara. Pode me chamar.
E o que eu posso dizer do outro lado do mercado é que esse olho torto tá cada vez mais desentortando, porque vira tudo meu aluno, né?
Isso, hoje todo mundo pede pra ser.
Aluna.
E você marca lá, segue a Cissa e copia tudo,
né,
que ela faz.
Empreendedora, eu já olhei e falei, esse negócio aqui de Instagram, porque o Bruno falou uma coisa que foi muito interessante, né? Que o dinheiro é o melhor elogio. E eu queria falar sobre coisas que as pessoas não queriam me pagar pra falar. E todo mundo falando, cara, ensina como é que você ganha dinheiro na internet, porque eu mesmo com uma agência pequena já ganhava um dinheiro legal. Legal assim, não era perto da procuradoria, mas já cobria, nunca passei necessidade, assim, sempre pagou minhas contas depois que eu saí, né,
mas
da procuradoria.
Mas ganhava porque, pra gente, né, em 2017, a Malu acompanhava a Valesca, a primeira interação de vocês, acho que foi quando ela te marcou, falando, a Valesca fala de dieta flexível. E eu ficava impressionado porque você tinha um perfil que era pequeno comparado ao da Malu. Malu já tinha uns 100 mil, você tinha uns 40, você ganhava bem mais dinheiro
ganhava,
que a gente.
Ganhava, naquela época já tinha uns 10 mil por mês. Então,
você já tinha essa expertise.
Tinha sim. Então eu falei, cara, quer saber? Vou começar a falar então sobre como é que eu ganho dinheiro na internet. E aí foi a explosão, assim, né? Aí que meu negócio realmente virou e é o que eu faço hoje profissionalmente, né? Que é ensinar as pessoas a como usar essa plataforma, como usar a rede social pra dar amplitude pra própria voz, né?
E ensina muito bem, eu sou sua aluna e eu já te falei isso várias vezes, vou falar aqui pra todo mundo. A Valesca foi um turning point pra mim quando eu vi ela monetizando, a capacidade daquilo podia ir. Eu foquei ali, fui fazendo os posts conforme ela fazia e foi assim, foi uma virada de chave maravilhosa.
Foi um match que eu sempre desejei,
lembra,
né? Porque eu era amiga
das... Eu mandei muita gente pro curso da Valesca e mandei mesmo, porque eu falava, segue a Valesca. Eu dava um tique lá pra pessoa fazer, porque faz diferença
porque
mesmo.
Não tem como mais hoje em dia, né? Você não tá presente. E não é só tá presente, fazer um perfilzinho. Não, é fazer
uma
negócio direito.
Muito, até porque
o que acontece hoje é o seguinte, você quer... A Malu, por exemplo, a gente quer ir num restaurante. Ela vai e abre o Instagram, vai algumas pessoas que ela segue, que ela vê que tem um gosto legal pra restaurante, começa a olhar o feed e fala, a pessoa foi aqui, foi lá.
Exato, eu faço
então, ela às vezes, em vez de procurar no Google ou no iFood, né, alguma coisa assim, ela pega e olha o Instagram. Então, você tem que estar onde as pessoas estão olhando. É o cara que quer fazer, por exemplo, outdoor no aeroporto, mas no aeroporto tá todo mundo passando assim, ó.
Cara, eu acho que, né, hoje, no nosso celular, o maior álbum é o de captura de tela, né? De coisas que alguém te indica, você captura ali. Eu tenho muitas,
e tem,
assim.
Eu vejo muito assim, as pessoas se preocupam muito em fazer... faz bem o consultório, aí paga uma arquiteta, né? Uma designer de interiores maravilhosa, e parará. E aí, na hora de fazer o perfil, fica aquela cara de coisa pobrinha. E aí, tem que refletir, né? As suas mídias têm que refletir esse status, essa pompa que você quer passar pro seu cliente.
Não, eu acho genial ter esse curso, né? Porque as pessoas precisam entender esses bastidores e levar isso a sério, né? Porque o cliente tá aqui
verdade,
na internet.
Na verdade, esse episódio foi patrocinado, né, pela BNC.
Empreendimento. Não, mas o que eu queria salientar aqui é que esse match, eu fiz questão, eu queria muito que acontecesse, porque eu queria que a Cissa vendesse com mais clareza e eu queria que a Valesca
você parasse, queria que eu parasse de ser aquele... cafona, né?
Exato. Fala a verdade. Não, mas foi amor à primeira vista. Eu adoro a Valesca, ela sabe que eu tenho maior admiração por ela. E as minhas sócias te amam também.
Ai,
a Luísa, a Roberta, elas acham você assim, a Xuxa, sabe? A gente vai
Bom, mas uma coisa que acho legal ressaltar, né? Acabamos migrando pra rede social porque isso acelerou o negócio de todo mundo aqui.
Uhum.
Todos nós alcançamos um outro status depois que passamos a usar bem rede social. Só que nem todo mundo consegue usar rede social. Então, cabe lembrar que aqui nós temos a história das pessoas que deram certo. E aí todo mundo pensa, nossa, transição de carreira é isso aí. Vou fazer igual a Valesca, larguei meu emprego. Né? Sem engravidar nesse processo, espero que isso aconteça, porque é só insistir que vai dar certo, e muitas vezes não. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb, que ele fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Todos nós contamos as histórias de sucesso porque a gente deu certo.
Mortos,
e as pessoas
não
gostam de
história.
Seguir a gente. Né? Agora, ninguém cria um perfil no Instagram e consegue 100 mil seguidores contando como mudei de carreira e agora tô aqui embaixo da ponte. Vejam aqui. Então tem que ser um processo muito bem planejado. Se possível, com um plano B estruturado, né? Sempre que possível. Pode ser que sem plano B dê certo.
Sim.
Mas eu acho muito interessante isso de você pensar dessa forma, como você mesmo falou, uma frase do Piratas do Caribe.
Mortos não contam histórias.
Homens mortos não contam histórias, né? Então vocês só estão aqui no podcast porque estão vivas e tiveram sucesso.
Mas olha,
uma coisa que ajudou muito também foi pensar qual é o pior cenário possível.
Eu sempre
pensava
nisso.
Assim, tá, mas se tudo der errado, eu vou voltar pra casa dos meus pais com dois cachorros, um filho debaixo do braço.
Você não era casada na época e nem tinha filho quando você pensou, né?
Quando eu pensei não, mas eu falei, eu volto pra casa dos meus pais, vou me virar e daqui a uns anos eu me reergo, né? Coisa
da vida. Acho que a internet tem uma coisa positiva, acho que pra todos nós, o nosso negócio, o dinamismo, né? Então, acho que é difícil alguém transitar da internet pro offline ou pra uma outra profissão, porque a gente não tem a monotonia de qualquer outra profissão.
É verdade.
Todo dia inventa um formato diferente numa plataforma que você precisa se adaptar, você precisa criar tudo de novo, é um algoritmo não sei o quê. Então, a gente trabalha com uma ferramenta que nos permite não viver uma rotina, né?
Não, é só você ver a questão de passagem do tempo. Por exemplo, esse ano aconteceu um monte de coisas e a gente tá em maio.
Sim.
Eu
nossa,
olho assim e falo, meu Deus, parece que já passou 2 anos de tanta coisa que eu tô fazendo diferente, cenários que mudaram, e não. Sendo que o meu ano, quando eu era militar, eu me formei, né, fiquei 5 anos, fiquei mais 6 na tropa. Durante esses 6 anos de tropa, parece que eu vivi o mesmo ano 6 vezes. Porque a rotina era igualzinha, você recebe o soldado no começo do ano, ensina ele a atirar, ele começa a tirar serviço, no final do ano ele vai embora... Você tira férias, no outro ano, você recebe novamente uma leva de pessoas com 18 anos. E a mesma coisa, você via, eram rostos diferentes, mas você tinha um papel comum de alguns indivíduos, né? Esse é o recruta safo, é o cara bom. Esse aqui é aquele cara que vai dar trabalho, né? Meio vagabundo. Esse aqui é o cara que é esforçado, mas não aprende rápido. E quando eu fui pro digital, mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que a nossa vida hoje, depois que a gente fez essa transição de carreira e que também fomos bem-sucedidos, ela ficou muito mais feliz porque não é que ela ficou mais imprevisível. Ficou também.
Ficou mais dinâmica, né?
Mas ficou mais dinâmica, ficou mais alegre. A gente simplesmente não consegue imaginar onde a gente vai estar daqui a 5 anos, porque se voltar 5 anos no tempo e ver onde a gente estava e onde a gente chegou...
Não dá pra pensar.
Se alguém voltasse no tempo e falasse, Bruno, daqui a 5 anos você vai estar, cara, com um podcast com a sua esposa, falando de negócio digital, de transição de carreira, vai ser o segundo mais ouvido do Brasil de categoria negócios.
Sua esposa vai ter acabado de abrir um sex shop estourado. Isso é inesperado.
Eu ia olhar aquilo e falar, cara, o que, que você tá usando, né? Porque não dá pra imaginar esse tipo de coisa.
É, loucura. Mas acho que é importante a gente ressaltar também que não é porque a gente faz uma coisa que a gente ama que todas as coisas que a gente faz, a gente ama.
Exato.
Ah, isso deveria ser ter falado antes, inclusive. Porque tem gente, coisa chata pra caramba.
O que vocês acham disso? A pessoa que pensa assim, vou mudar de carreira.
Porque
agora
é
eu quero fazer o que eu amo.
Ah, ela tem 15 anos, né? É, porque...
Eu acho que também tem muita gente que quer mudar de carreira porque não gosta de trabalhar e quer sempre fugir, sim, do lado chato. E eu acho que não tem
área,
como,
né,
mudar de carreira. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que eu sou muito trabalhadora, que eu acordo e eu trabalho de sol a sol. Eu acho que nós todos aqui temos essa característica. A gente não tem medo do trabalho, a gente tem a humildade de ser trabalhador, de se submeter às regras que às vezes tem que se submeter a sócio, se submeter a regras de audiência e de coisa assim. Entrar no jogo do trabalho. Se você for arrogante, for achar que você faz o que você quiser, você não vai trabalhar. Então, eu acho que...
Vai querer ficar mudando de carreira toda hora,
eu tenho,
né? Se
eu tenho uma frase icônica que eu sempre falo. Trabalhar dá trabalho, em qualquer, sim, área. Então, não adianta você imaginar que eu vou sair pra fazer o que eu gosto e aí eu não vou trabalhar nenhum dia da minha vida.
Mas sabe o que eu acho pior do que
acaba com o seu sonho.
Pior do que ela falou de as pessoas que querem trabalhar com o que ama é quem vende isso, né? Porque hoje tem um boom de siga seu coração.
Eu acho que esse é um caminho...
Isso me preocupa, assim, muito. Porque às vezes você vende uma coisa que não existe. E a pessoa fica traumatizada. E ela nunca vai trabalhar com o que ela gosta. Então, a gente tem um ônus de internet. A gente tava falando isso antes de vocês chegarem. De a gente não tem fim
de
expediente.
A gente chegou atrasado, vocês viram, né? Deu bastante tempo pra elas falarem.
A gente não tem o fim do expediente, né? Às 18 horas, vou só curtir uma série com a Malu. Não vou fazer mais nada. Então, a internet é tão árdua como qualquer outra profissão, né? A gente tem um ônus muito pesado. Obviamente que a gente consegue escalar o nosso ganho, que talvez qualquer profissão que a gente já tenha tido, a gente não consegue, mas tem um lado
escalar
também...
Escalar com baixo custo, né? Isso é, muito bom.
Exatamente. Tem um lado de burocracia e de bastidores bem pesado, que acho que hoje a gente tem essa possibilidade de ter um curso que vai te ensinar ali os caminhos, e acho super vantajoso para quem tá começando ou quer empreender, e antes de largar o que você tem na mão, você
também
buscar...
também combinaram um patrocínio aí do curso da Valesca antes da...
Não, mas eu acho que, por exemplo, na minha época não tinha isso, talvez a minha transição teria sido mais rápida se eu tivesse
certeza
uma orientação, sabe,
ouvindo
dos caminhos.
Ouvindo quem já fez, né?
Sim.
Fica mais fácil. Mas sobre isso de realmente, vou fazer o que eu amo, eu fico me perguntando se o Johann Peter Gerdau, ele acorda assim pensando, meu Deus, como eu amo pregos, né, e objetos de metal.
Quem é esse cara,
metal.
Amor,
é o cara
que a gente não
Gerdau
tá sabendo?
Ou se o Jorge Paulo Leman, da Brahma, acorda com a cerveja dele. Nem bebe cerveja,
mas
ele
olha
não come
só,
Burger King,
sabe que
é
essa coisa,
dois,
eu acho que é uma conjugação de coisas. Eu acho que isso é muito sutil e tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. Porque eu acho que quando a gente tá ali no nosso talento, assim, no sentido do talento, da nossa vocação, daquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente brilha, pagando isso não é... aquilo que a gente faz bem, eu acho que a chance da gente prosperar e ganhar dinheiro é maior, porque
o preço é mais
a gente
leve.
Meio que se desapega. Não é muito louco uma capricorniana falar isso, porque capricorniana nunca se desapega do dinheiro.
Voltamos ao quadro liberal místico aqui.
Não, assim, mas eu acho assim, quando você faz aquilo que você faz com maestria, que é a sua vocação, que é aquele lugar onde você serve mais gente, quantas pessoas você ajudaria na procuradoria da USP e quantas pessoas a sua mensagem transformou vidas. A minha foi uma delas, entendeu? Então, eu sei que a minha mensagem, eu vejo quando a Malu fala, Cissa, você foi mudando a minha cabeça, eu olho nas coisas, eu não gosto de nada, eu não consigo achar apartamento. E eu sei, eu vejo a sua caminhada, eu sei a transformação que a minha mensagem foi plantando no olhar de tantas pessoas que me seguem. Eu sei que eu tô ali no meu melhor, como se eu estivesse num jogo de futebol. Tem o goleiro, o atacante, o zagueiro no meio de campo, né? Eu sei que eu tô jogando na minha posição. Então, jogar na minha posição faz com que eu prospere. Mas eu não escolhi essa posição só pelo dinheiro, entendeu? Porque senão eu não teria largado o direito tributário, porque ele dava muito mais dinheiro do que design de interiores.
Mas também não foi só pelo amor, né?
Não, também não.
Exatamente.
Não foi só pelo amor, sabe? E eu gosto de ganhar dinheiro. E se alguém agora falar assim pra mim, cancela o seu Gmail, sai da internet que você vai ganhar mais dinheiro, eu vou me embora, tchau, gente. Entendeu? Não, eu gosto de ganhar. Eu acho que ganhar dinheiro é um dos aspectos bons do trabalho.
Mas sabe que você tava falando de uma coisa dessas pessoas, né, milionárias, bem-sucedidas, o documentário do Bill Gates fala muito sobre isso, né? Eu achei o máximo, porque é muito humanizado. Um cara como Bill Gates...
Eu vi no Netflix.
No Netflix. São só 3 episódios, vale a pena assistir. Ele fala tanto,
porque,
né?
Eu meio que cortei relações pessoais com o Bill Gates. Faz um tempinho que eu não falo com ele, porque ele começou a falar que o Bitcoin gasta muita energia. Como se o negócio dele fosse movido a lenha, né? Que o computador não gaste mais do que...
Eu acho engraçado, assim, que ele não dá conta do trabalho dele, mesmo sendo bilionário, né? Ele tem ali relações difíceis, familiares.
Ele separou com a esposa. Ele separou da esposa.
Ele tem
agora
problemas com os filhos, de não dar atenção. Então, assim, qualquer trabalho, você sendo bilionário ou não, ônus, você tem ali o lado do ônus.
Inclusive,
acho super interessante.
Falaram até que, se quiser procurar pistas de por que o casamento do Bill Gates não deu certo, é só olhar a empresa dele, né? Micro e soft, mole, né? Então fica complicado.
Eu achei bem fome, mas eu achei boa.
Sex shop. Mas uma coisa sobre isso de transição de carreira, como eu também fiz esse processo, acabei sendo bem sucedido, amigos meus vieram falar comigo depois, porque o que mais acontece, a Valesca deve ter experimentado isso também, é funcionário público insatisfeito.
Uhum.
Pessoal rala pra caramba pra passar num concurso, que não é fácil, porque no Brasil muita gente quer fazer concurso. Minha avó falava que filho de pobre tem que fazer concurso. E nem pobre eu era e acabei seguindo
esse
caminho.
Era o sonho da minha mãe que eu fosse procuradora do Estado. Era o sonho.
Exato. Não, e ainda mais no direito, né? Ainda mais no direito. Isso acontece muito. Minha irmã tentou concurso público. Quando eu falei que ia sair do exército, meu avô falou, nossa, mas você não vai ser general, vai largar, não sei o quê. E aí o pessoal começou a mandar mensagem pra mim assim, pô, Perini, vi que você largou, cara. Eu também quero largar porque eu quero ter mais tempo. Eu também quero largar porque eu no exército faço muita coisa que eu não gosto. Também quero largar porque eu quero ganhar mais. Daí eu falei, cara, até você ter tempo, você não vai ter tempo pra nada. Até hoje eu trabalho mais em termos de horas do que eu trabalhava no exército. Só que a diferença é que como eu gosto do que eu faço, acaba que o tempo rende mais. Eu tô na minha posição igual você falou.
Isso. Sim.
O outro ponto é, eu não gosto de coisas que eu faço. Eu nunca acordei assim e falei, meu Deus, como eu amo pagar os meus impostos, né? Seis guias diferentes todo mês porque eu saí do Simples. Não é legal isso. Então, tem coisas que eu não gosto de fazer. Eu, por exemplo, eu não gosto de grupos muito grandes. Agora, a empresa tem 80 pessoas, pô. Lógico que eu não tô lidando com ela sozinha, né? Tem outras pessoas me ajudando com isso. E o cara também falou, eu quero sair pra ganhar mais. Você só ganha mais quando dá certo. E nem sempre vai dar certo, né?
E demora pra dar certo muitas vezes.
Pois então. No caso da Cissa foi 6 anos. De vocês foi muito mais rápido, porque já usaram a internet com mais afinco.
Eu acho que acho que a gente também passa por uma revolução digital. E a gente, assim, com a graça de Deus, eu acho que a gente também estava bem posicionado na onda do digital num momento. Estamos, né? Bem posicionados
num
momento.
Está acontecendo, né?
Está acontecendo essa revolução digital. E eu acho que a gente também soube pegar e quem... A gente enxergou essa revolução digital, a oportunidade. Eu enxerguei isso quando eu vendi o meu primeiro... Quando eu exponenciei lá no grupo de Milão. E eu falei, opa, para eu ganhar esse dinheiro de lucro fazendo projeto de interiores, quantas obras, quantas vezes, quantos desenhos, quantos arquitetos têm que trabalhar comigo, quantas idas às lojas, não sei ter atendendo clientes, entendeu? Então, assim, essa potência do digital e que as pessoas acham que é bolha, né? Que ignorância, né?
É um dos argumentos mais idiotas.
Como que é bolha, entendeu? Então, assim, esse foi o momento também que eu tive uma segunda transição de carreira, que é falar, opa, vou recuar um pouco do físico, e hoje em dia eu escolho poucos clientes que eu atendo hoje com muito amor e carinho, projetos que eu quero estar presente, que eu quero a pessoa que passe a mão no telefone e fale comigo, e para isso eu renunciei um monte de coisa do físico para poder me dedicar ao digital, entendeu?
E agora, então, só um adendo, Dona Natália vai fazer essa transição em breve, que ela vai lançar o primeiro curso dela. Já tô dando spoiler aqui.
Motivada por vocês todos, né?
Que é isso mesmo, Natália. Faça
fala
mesmo.
Do curso. Quando vai sair, Nath, pra
gente? Dia 9 de junho.
Olha, tá aí.
A maluca escolheu a data. Ela falou, tem que ser o comecinho do mês ou o final do mês? Porque eu não entendo quase nada desse processo. Mas isso é uma coisa curiosa também. Acho que pra quem tá empreendendo em qualquer setor, hoje a gente tem mais referência, né? Porque você pensar, quando vocês começaram lá atrás, vocês tinham pouquíssimas referências de internet, né? Então, acho que consumindo, hoje eu consumo pessoas de diferentes setores, né, para extrair ali, formar minha opinião, extrair o melhor de cada um. Eu entendi que passou da hora, né, de lançar um produto digital. Então,
e do
tá
chegando. Que é o produto?
É de mesa posta.
Maravilhoso, muito bem.
Gente, eu queria fazer uma última pergunta. Porque falamos de transição de carreira, contamos um pouco da história de vocês, motivos, vimos que todos foram bem-sucedidos. E com certeza tem gente assistindo aqui o podcast, né, ou ouvindo no Spotify ou das plataformas, pensando, tá, mas será que isso é pra mim? Tô com 40 anos, né? A Cissa mudou com 35.
Eu mudei com 35, mas... eu me formei em design de interiores com 39.
Pois e a sua mãe?
É, minha mãe, mamãe, claro.
Então, o que que você daria de dica pra essa pessoa que tá assistindo a gente... que ela não está insatisfeita temporariamente com o que ela faz, ela viu que é algo estrutural, ela não se imagina mais fazendo aquilo. Como planejar esse processo? O que vocês fariam se fosse com vocês hoje? Para que isso fosse tivesse mais chance de ser bem-sucedido, né?
Eu acho que primeiro eu estudaria sobre uma próxima área que eu queira atuar. Porque eu acho que a gente precisa, pra gente vender algo, né? A gente precisa ter um valor daquilo que a gente vai passar pras pessoas. Acho que vocês são especialistas no que vocês falam. Você é um gênio, né? Porque sabe de tudo de cor, eu escuto os podcasts. Nath. Ele, todas as citações,
ele
eu falei...
sempre tem uma citação,
certeza,
né?
Que o Bruno estuda antes. Hoje eu vou citar o fulano
Sêneca,
de tal.
Não, Cícero, não é possível. Platão, Aristóteles.
Por sinal, Sêneca não vê.
São seus olhos, Nath. Eu não acho que eu tenho todo esse brilhantismo que
Sêneca
vocês...
Sêneca não foi citado panegão. Hoje. Cadê o Sêneca?
Vou falar, citar no final, calma. Ah.
Eu acho que o primeiro passo é... Eu busquei fazer as coisas de forma estruturada, né? Então, acho que uma pessoa de 40 anos hoje já tem um patrimônio, alguma reserva, que acho que é o número um, né? Porque se
você
der
foi bem responsável
se
nisso.
Der errado, você tem ali como, ainda mais quem tem filho, família, enfim, precisa gerenciar tudo isso, porque senão a transição vira uma dor de cabeça, um pesadelo, se você não tiver essa garantia ali de pelo menos sustentar durante um período, né? Então acho que o planejamento é super importante e estudar e se aprofundar numa próxima área que você tenha desejo em trabalhar, né? Aquilo que você tenha aptidão, que acho que vai ser muito mais fácil essa transição.
Tem um pessoal que fala, né? Ah, queime sua ponte.
Sim.
Só que eles não contam as histórias do cara que queimou a ponte e caiu no rio, né? Então tem esse ponto. Eu acho também que é necessário, dentro da possibilidade da pessoa ali, não tô satisfeito no emprego, então junta dinheiro pra sobreviver uns 6 meses e aí você vai pra uma área onde você tem expertise. Como o Sêneca dizia, né? É na arena que o gladiador pede conselhos. Então não adianta ter só experiência teórica. Se tiver experiência prática naquilo e uma experiência que você veja que as pessoas querem te pagar por aquilo, é melhor. Já tem uma indicação assim de que carreira seguir.
E se possível, levar as duas coisas em paralelo, né? Pra ver se vai dar certo realmente.
É o que eu acho que é o mais legal.
Olha, você falou que a pessoa com 40 anos com a vida desestruturada, eu quero falar agora com a galera que tem 40 anos e não está com a vida estruturada. Porque com 40 anos eu estava devendo 120, 140 mil pra minha mãe, que foram dinheiro que eu fui tirando, eu fui pegando dinheiro pra poder fazer esses 10 anos de transição de carreira, eu fui fazendo as coisas e eu só, o vento só foi virar pra mim por volta dos 43. Então, assim, tem muito, e na minha família tem histórias, e a minha mãe mesmo, quando meu pai morreu, ela tinha 53 anos e ela tava super quebradaça e ela foi migrar do comércio das delicatessens para os doces de festas por volta dos 60, e ela, na casa entre os 60 e os 70, ela super prosperou. A minha tia Escila, que tinha confecção, que fazia toda a linha de bebê da Mesbla, não sei se vocês são mais novos que eu, a Mesbla era um grande magazante que tinha, como se fosse uma loja dessas de tem no Brasil todo, ela vendia confecção, e a minha tia quebrou, quando a Mesbla quebrou, minha tia quebrou junto, e foi fazer torta pra vender torta da casa de um pro outro, e de vendendo torta, foi fazendo mesa de frios, pão a meta, não sei o quê. E hoje em dia é um dos maiores bufês do Rio de Janeiro e comprou apartamento por volta dos 50 anos e deu apartamento para os filhos. E e é uma guerreira que passou por essa pandemia, fazendo delivery porque não teve festa, minha mãe também. Então eu digo assim, o valor que eu trago para as pessoas, independentemente com ou sem transição, é o trabalho. É acordar de sol a sol e não ter medo de trabalhar. E muitas vezes, não é todo mundo, que vocês são do mercado financeiro, é normal para vocês a história de ter dinheiro em fundo, em ação, em Bitcoin, mas muita gente não tem nenhum centavo guardado e vira o mês e paga o boleto. E os meus pais viveram a vida inteira assim, pagando as contas, tinham 4 filhos e o dinheiro do trabalho paga as contas. Então, assim, a minha dica é, se possível, façam a reserva, aprendam a fazer a reserva, a parte financeira é muito importante. Eu não fiz, hoje eu aprendi a fazer a reserva e eu não quero nunca mais não ter a reserva, eu não quero pirar e não ter dinheiro guardado nunca mais na minha vida, sob pena de viver apertada, mas eu acho muito importante ter a reserva. E a dica que eu dou é não tenham medo do trabalho. Acorda para trabalhar. O trabalho enobrece, dignifica. Quando eu era estagiária e os meus pais estavam super quebrados, eles tinham delicatessen, não tinha restaurante na PUC à noite. Eu levava sanduíche da delicatessen deles para vender para a galera da minha turma e eles compravam o sanduíche da PUC para vender e com aquele dinheiro fazia diferença para mim. Então, assim, é o valor do trabalho independentemente da carreira.
Eu vou na mesma linha da Cissa. É acreditar no trabalho e trabalhar mesmo. Não é trabalhar com seu ego, é trabalhar com a sua força mesmo. Vai lá, coloca a mão na massa, vai fazer uma faxina, vai fazer uma diária, vai fazer uma unha, vai aprender a fazer alguma coisa. Trabalhe, não vai acreditando que a vida vai ser mil maravilhas depois que você transicionar. Talvez dê tudo errado, sim. Mas vai trabalhar, né? Sempre vai ter alguém precisando comprar uma água no sinal. Menos ego e mais trabalho.
Até porque a gente falou de rede social também, o pessoal pensa, vou pra rede social e vou dar super certo. E é um mercado muito livre, qualquer um pode criar um perfil agora e começar a falar de design de interiores, por exemplo, pode fazer um curso, especializar nisso. Só que por ser um mercado muito livre, também é altamente competitivo, né?
Eu acho
e
que a barreira.
Mundo compete com todo mundo.
A barreira de entrada ainda é muito baixa. Eu acho que nos próximos anos a tendência é subir um pouco essa barreira. Mas se você não estiver disposto a colocar a mão na massa e fazer coisas que você não gosta de fazer, é muito difícil você prosperar. Boa parte do meu trabalho é fazer coisas que eu detesto fazer. Eu odeio gravar patrocinado, né? Eu fico brincando, a minha briga com o meu sócio é, cara, eu não sou atriz. Aí você fala, venha hoje para a semana, dou. É um saco.
Mas a gente vira, né?
Mas tem que fazer.
Daqui a pouco a gente tá atriz mesmo.
Tem que fazer. Tem que lidar com funcionário. A gente tava falando de empresa gigante. Cara, hoje eu lido com 20, a gente vai pra 30 funcionários agora, não é bacana. Não, eu não vim fazer o que eu faço pra ser empresária, mas tem que fazer, então é isso.
É um nível de complexidade muito grande, 30 pessoas já. Você tem algum recado, Bolinha, aí pras pessoas
não,
quanto a isso?
Não, tudo que elas falaram eu assino embaixo. Acho que é não ter medo do trabalho, entender que trabalho é sempre um trabalho e você vai fazer um monte de coisa chata. E, de preferência, eu sou uma pessoa muito responsável. Então, quando eu fiz a transição, né, eu comecei na internet, botei o pé lá, o Bruno ainda tinha toda uma estabilidade. Só depois que a gente teve estabilidade que ele, de fato, tirou o pé dele de lá. Então, a gente fez uma transição em partes.
A gente fez em casal.
Em casal e foi em partes, né? Primeiro eu fui, depois veio você. E assim a gente conseguiu seguir nesse caminho. Mas eu acho que se puder, né? Se prepare.
Eu saí devendo e eu fui pagar a minha última dívida no ano passado. Eu até contei pra você, né? Eu mandei, eu falei, paguei a minha última dívida.
Eu também paguei.
Até um ano eu devia mais de 200 mil. Era um inferno. Meu celular tocava, me dava até um calafrio. Era o banco ameaçando pegar meu Fox 2015. Então assim, era difícil. Mas ao mesmo tempo é assumir as coisas da vida. Você quer pagar esse preço? Então vai e paga. Não fica reclamando depois de falando que ninguém te avisou. É complicado sim, a vida é dura sim, mas vambora.
Mas tem chance de ficar melhor.
Não,
esse é o recado.
No nosso caso, foi bem interessante porque eu já não estava satisfeito com o que eu fazia. Também não estava infeliz, não ia pro trabalho deprimido, nada disso. Mas não era o que me realizava mais.
Eu ia muito chorando no aterro do Flamengo. Chorando. Uma vez bati de carro em frente ao Santos Dumont. Eu tinha um Citroën C3. Pá! Quando eu vi, eu bati de carro, eu tava lá chorando. Eu ia chorando todo dia de manhã.
Eu também ia ficar bem depressiva.
Chorando. Eu fiquei, era outra pessoa, não era eu.
Se tiver nesse ponto, larga mesmo, larga.
Aí eu entendo a pessoa não esperar, não ter reserva. Porque nesse caso é complicado.
Não tomo nada, gente. Eu não tomo nem remédio. Dor de cabeça,
agora, né, Cissa?
Nada. Não, gente, eu não tomo nada, quase nem bebo. Eu bebo um golinho de vinho, já parei. E é impressionante como é que a minha mente tava doente, porque eu precisava de tantas coisas. E hoje em dia, não estou dizendo que eu vivo num mundo cor-de-rosa, feliz e contente, mas eu não tomo nada.
E isso já passou a ser um negócio que é diferente da maioria das pessoas, porque quando eu tive hernia de disco, os médicos perguntavam, você faz o que da vida? Eu trabalho no mercado financeiro, com parte de educação financeira. O que você toma? Eu falo, nada dele. Ué, como assim nada? Você já tem 30 anos e não toma nada, e trabalha com mercado financeiro e não toma nada? Porque o comum hoje é tomar um monte de coisa. Sim. Mas eu não tava nesse nível, e quando eu vi a Malu fazendo a transição dela, e ela foi bem sucedida naquilo, eu falei, bom, agora acho que eu posso fazer também. Só que eu pensei nesse pior cenário também. Eu considerei o seguinte, né? Se tudo der errado, a gente tinha 880 mil investido na época com juros altíssimos no Brasil. A gente tinha uma Selic de 2 dígitos, então aquilo investido rendia mais do que eu ganhava pelo exército. Eu também considerei isso. Se der errado, eu sou um cara novo, sou inteligente, Malu é super nova, é inteligente também. A gente vai fazer outra coisa.
Vai se reinventar.
Pois é, porque por mais que desse errado naquilo, né? Se você pegar alguma coisa pra fazer e trabalhar 12 horas por dia, é muito mais difícil de dar errado. Então, eu simplesmente pensei nisso. A pior hipótese possível, a gente ainda tem dinheiro investido e ainda temos saúde para trabalhar. Depois eu vim a perder um pouco da saúde uns anos depois. Ainda bem que eu não considerei isso, senão talvez eu tivesse segurado. E se der certo, talvez a gente mude de patamar, que foi o que aconteceu no nosso caso. Então, o recado que eu deixaria nessa parte para as pessoas é até... Acaba sendo uma outra frase do Sêneca, né? Que ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a gente decide quando vai fazer as coisas, e a fortuna decide o assunto. Então, vai ter coisas que vão acontecer pelo acaso, né? E se você estiver posicionado de uma maneira que o acaso te favoreça, elas podem dar muito certo, como aconteceu com a gente. E se te desfavorece, tem que ter um limite ali, pensar na pior hipótese para que ela não seja tão ruim. Assim.
E acho que estar preparado pro acaso, né? Porque eu vejo também que muitas pessoas deixam a oportunidade passar porque acham que, de repente, o Bruno é muito sortudo, né? Acho que pessoas podem te falar isso hoje. Olhando ele de fora.
Esse assunto é muito bom.
Tipo, a Cissa deu sorte porque alguém postou ela e ela cresceu.
Até
enfim.
Deu, mas tava preparada pra sorte.
Exatamente. Então, acho que isso é o mais importante. Você tá disponível, disposto e preparado pra viver essa oportunidade.
Então, eu gosto de contar essa história porque eu cavei todo o meu lugar na internet, porque eu não tive padrinho, eu não tive ninguém que me falou e que me marcou, e eu ganhei muitos seguidores. Eu fiquei lá diariamente há 6 anos, eu tô lá agregando algum tipo de valor ao meu seguidor, e eu acho que hoje eu tenho uma comunidade gigantesca que me dá muito valor, que reconhece o meu valor, e eu fiz isso sozinha.
Você
então,
construiu
a sorte
como
não
seguidora
bateu.
De vocês. É muito legal ver de fora, sério.
Crescer, né?
Porque, cara, eu era do Você Mais Fitness.
A Cissa seguia a gente quando a gente morava na casa de realengo, que alagava.
Que alagava.
Que a cama era enfiada.
Que a cama enfiava dentro do armário.
E não entendia nada porque ela era amiga rica. Como assim?
Amiga,
olhava aquilo.
E eu gostei. E aí ia ter um evento da Malu e eu mandei uma mensagem por um número de WhatsApp lá. O Bruno que respondeu, ele era o suporte da Malu lá no negócio. E é muito legal ver a trajetória de vocês. E talvez quem olhe de repente acha que foi um negócio da noite pro dia. E, cara, eu tô vendo isso há anos, né?
Aconteceu.
E eu me lembro,
né,
quando o Bruno me mandou o Viver de Renda, o primeiro, você tinha muito menos seguidor que o Bruno.
Não tinha ninguém, era só mato lá.
Aí a Malu falava assim, Bruno tá crescendo, menina. Aí o Bruno falou assim, Cissa, você sempre foi muito amiga nossa, tô te mandando o meu curso. Que legal, Bruno, assistir. E, sabe, é ver, trocar isso, estar aqui hoje com vocês, é muito além de estar gravando podcast, é muito além do que as pessoas possam achar que isso aqui é uma grande mesa de networking. Isso aqui tá anos-luz disso, e é isso aí, vamos andando junto.
Ah, que legal, Cissa, a gente fica muito feliz, porque a gente também, acho que todo mundo aqui, são quase todos meus amigos, né, eu sempre falo que eu brinco.
Quem não é?
Fiquei nessa curiosidade. Eu chamo as pessoas pro meu podcast pra ser minhas amigas.
Gosto de todo mundo da Valia nem tanto.
Não, eu quis dizer que todas são meus amigos. Não, ficou mal entendido, né? Quase todos. Não, todos são meus amigos, inclusive todos já trabalharam comigo de alguma forma. E a gente meio que cresceu juntos, viu esse crescimento. Eu conheci a Nath faz pouco tempo. Não tanto, acho que faz já mais de dois anos.
Né?
E, enfim, a gente viu esse crescimento, é muito legal. Eu espero que vocês também estejam vendo esse crescimento acontecer aí. Muita gente escreve pra gente. E é muito massa isso.
Mas, pessoal, como que as pessoas acham vocês nas redes sociais?
@ Cissa Rego Macedo.
Porque não tem o cedilha, né?
Não tenho cedilha, é um saco.
No YouTube tá também, Cissa? Cissa
Rego Macedo.
Ah, agora a Cissa é dona e proprietária de um canal do YouTube. Minha filha, se inscreva lá.
No seu caso, Nath?
Apartamento por Extenso, _203.
No Instagram?
No Instagram.
Ok. Você, Valesca?
O meu é arroba Valesca Bruzzi, com V e K, dois Zs no Bruzzi. Vocês me encontram no YouTube também, dou aulas semanais, toda quarta-feira, aula aberta.
Tá ao vivo agora, né?
Ao vivo.
Chiquérrima também. E eu, vocês podem me encontrar no Maluperini, arroba Maluperini, ou no canal dos sócios também. A gente tem episódios novos todas as quintas-feiras, eu sempre falo errado. Quinta-feira, às 6 da manhã, sai em todas as plataformas de áudio. E meio-dia em estreia no YouTube. Você pode assistir lá com os nossos comentários. A gente sempre tá lá.
A gente vai estar nos comentários, inclusive.
Quase sempre a gente consegue.
Vocês sabem disso se viram pelo YouTube. A gente ficou lá.
A gente fica aqui sacaneando, falando merda. A gente é uma delícia. E se inscrevam no canal, inclusive.
E no meu caso, Bruno, _ Perini no Instagram. Canal Você Mais Rico no YouTube ou no podcast Os Sócios. Lembrando também que vai ser um ensaio meu de nu artístico muito bacana. No perfil do OnlyFans. Brincando,
com
tá,
pé
gente?
Na terra.
Outra transição de carreira, né?
Mas, de fato, ontem a gente tava fazendo uma sessão de fotos, né? Inclusive. Agora o Bruno
pro OnlyFans?
Não. A gente tava de...
Não chegamos nisso, né?
A gente tava de roupa.
Mas é um plano B. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos.
Obrigada, muito obrigado.
E, gente, até o próximo episódio, né? E um grande abraço.
Beijos.
Tchau, tchau.
Beijos. Tchau, tchau.
Obrigada, adorei.